Sejam muito bem-vindos a mais um MC 101. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ah, rapaz, número 161. Tá indo longe esse bagulho, né? Nem parecia que ia tão longe. Como é que vocês estão? Todos estão bem? Todos estão aí animados? Hoje, no MC 101, tá aqui um cara que eu já acompanhava há muito tempo, né? Mas, mano, há muito tempo. Mundo Canibal, vocês conhecem a história do cara também, não é ninguém desconhecido, é alguém bem conhecido. E mais do que isso, quando ele começou a fazer o canal dele de stand-up, contando piadas e fazendo comédia, que eu achava legal pra caralho, eu seguia o canal dele, que leva o nome dele. E aí eu falei assim, putz, mano, olha só, ele criou um programa de entrevistas, olha que legal pra caramba, né? E aí, porra, eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa com esse cara, mano. Um Asus mesmo, sabe? E aí eu virei pro Nanete e falei, ô Nanete, você não conhece o Vilela? Eu conheço. Porra, me coloca em contato, mano, porque eu acho que tem samba aí, tem coisa pra fazer. Aí o Nanete falou, beleza, vou colocar você em contato com ele, me colocou. E ele tá aqui comigo hoje, o senhor Rogério Gonçalves Ferreira Vilela, dono do Inteligência Limitada. Vilela, você tá aí, meu irmão?
Tô, cara. Primeira vez que alguém fala meu nome completo na internet, cara.
No passado, agora ferrou. No passado era foda, né? Se falasse o nome RG, aparecia a revista pornô assinada em casa, né?
Cara, quando fala o nome completo, parece que tá te chamando pra alguma ficha, alguma coisa.
É, né? Pode crer, né? Tá no médico.
Tá no médico. Senhor Rogério Gonçalves Ferreira Vilela vai fazer mamografia, é isso?
Essa é boa. Na época que eu tava tentando engravidar com minha esposa, cara, você ia fazer o espermograma, a mulher gritava.
Espermograma dá umas. Porra. Cara, e ela vem com pote. Ela te dá um pote desse tamanho, cara.
Tipo, é um pote real. Altas expectativas.
Não, mas, cara, será que alguém enche aquele pote? Não tem como, cara.
Mano, olha, eu não sei, cara. Eu vi aquilo e falei, nossa, pensei, né?
Não, falei pra
senhora,
ela.
A senhora está com altas expectativas.
Falei pra ela, traz um fandango aí que pra mim tá mais real. Eu encho um fandango.
Pode crer. Cara, vamos lá. Lá na sua tenra idade, lá quando era só o Rogerinho, qual era a tua, cara?
A minha era jogar futebol e sonhar em ser desenhista um dia, era isso. Era
jogar. Você já tinha vontade de desenhar?
Eu já desenhei, cara. As minhas memórias mais antigas são eu desenhando na parede, na porta do armário, eu ganhando um prêmio no prezinho de desenho, ganhei uma poupança e uma medalha, um troféu, alguma coisa assim, cara. Eu lembro muito, muito.
Na escola, já que idade era isso, mais ou menos, que você tinha?
A prézinho, cara, antes de entrar na primeira série, uns 5 anos, né? 4, 5, 6 anos.
Caraca, então já era uma coisa meio nata sua, você já nasceu com essa parada. É. Pô, do caralho. E aí, como é que você foi evoluindo na vida?
É engraçado que não tem nem. Meu pai e minha mãe não eram da área, né, cara? É estranho esse lance de eu gostar de desenhar. Mas isso foi evoluindo para uma. Ao mesmo tempo, eu gostava de futebol, meu pai queria ser jogador de futebol, jogou na segunda divisão pelo Penapolense. E meio que investi em mim, assim, fala, pô, esse cara vai ser jogador de futebol. Então, eu, ao mesmo tempo que eu fazia peneira, eu também estudava desenho. E aí, quando eu comecei a trampar com desenho, eu tive que escolher. Mas não era uma escolha muito difícil também, não. Porque eu sabia que no futebol eu não ia ter uma carreira consistente, entendeu? Até por causa da altura, por causa do porte físico e tal. E no desenho eu percebi que esse tipo de coisa não contava nada, entendeu? Então, só se eu treinasse e trabalhasse mais que os outros, eu poderia avançar, sendo que no esporte tem a parte física, né? Que ela corre junto, né? E eu nasci com o pé torto, né? Então eu já tinha... Tem uma operação nos dois pés, assim. Então,
caraca.
Assim, eu não tava em real condição de igualdade, assim, com a galera. Mas mesmo assim, eu jogava bem, cara. Jogava bem, mas aí eu fui cada vez mais indo pro desenho. Até que aos 14 anos, eu comecei a trampar numa agência de publicidade de Santo André.
De Santo André? Caraca!
Eu morava em São Bernardo, né?
É mesmo? Não, porque, putz, a família da minha esposa é de lá e eu tenho casa no Brasil ainda lá em Santo André, velho.
É.
Ainda lá, cara. E aí, como é que foi isso, cara? Você foi numa agência de Santo André, você começou a trampar, mas começou a trampar como desenhista ou não? Um designer, cara, qual é que foi?
Uma coisa que o pessoal não vai nem entender direito, cara. Antigamente, sabe essas bordas de anúncio? Tô ligado. Eram feitas na mão.
É, tô ligado.
Eram feitas todas na mão. Então era uma agência que basicamente, cara, é escroto falar isso, mas, cara, basicamente eu só me lembro de ficar fazendo essas bordas de anúncio. Eles faziam essas bordas decoradas de anúncio. A gente fazia com régua, quadro e tal. Basicamente era isso, era fazer essas bordas em caneta nanquim, com régua, esquadro e tal. E era um trabalho que eu tava odiando, porque não era o desenho que eu esperava que eu ia fazer, né? E tal. Então eu fiquei pouco tempo lá. Enquanto eu tava lá, eu tava mandando meu trampo, assim, indo editora quando dava e mostrando meu trabalho até eu conseguir fazer meu estúdio em casa e começar a trabalhar de casa como freelancer, né?
E quando que foi essa mudança aí na sua vida? Você conseguiu virar freelancer, trabalhar de casa ou não? Ainda passou por outros perrengues aí?
Não, cara, foi rápido. Foi porque ao mesmo tempo eu comecei a dar aula na Escola Pan-Americana. Não, eu comecei primeiro a trampar, fazer uns freelas, né? Que eu fazia só uma semana, noite e tal. E aí, quando começou a dar um pouquinho de grana, lá para os 16 anos, eu já estava trampando de freelancer. Aos 17, eu comecei a dar aula na Pan-Americana de Artes.
Você então deu para dar aula, 17 anos.
É, e, cara, a galera nem entendia que eu era professor, né? A pessoa entrava com a fichinha lá no primeiro dia procurando o professor. E eu tinha cara muito de moleque, assim, era muito...
Além 17 de novo, anos, se você tivesse cara de velho, alguma coisa estava errada.
Não, mas eu tinha cara de mais novo do que de 17. Nossa, ainda,
tipo
cara.
De pivete?
É, magrinho, baixinho, então era engraçado, você tinha que provar mesmo pelo trampo, né, pela aula. Mas foi uma época muito legal, assim, cara, e acho que aos 19 anos pintou uma... Eu fiz uma... Eu participei da Bienal de Quadrinhos, do Bienal Internacional de Quadrinhos. Foi a primeira vez que eu fiz história em quadrinho. Aí eu ganhei o primeiro prêmio. Aí os caras pegaram meu trampo e mandaram para os Estados Unidos. Aí eu comecei a fazer quadrinho para os Estados Unidos.
Cara, você fazia quadrinho para gringa? Que ano foi isso, velho?
Caramba, cara. Anos 90, vai. 90 e... 20 anos, 90. 90, no começo dos anos 90. Foi uma geração de desenhistas brasileiros que começou a fazer quadrinhos para os Estados Unidos. Foi conhecida como a Invasão Brasileira. Era eu e mais uns 10 caras, assim, que começamos a fazer trampo para várias editoras americanas, né? Que começou com a editora pequena, depois foi para Marvel, DC e para as editoras grandes. Mas foi um movimento grande, cara. Aí a galera pegou altos títulos, assim, que vendiam milhões, assim. Roger Cruz, Deodato, uns caras que estão até hoje fazendo quadrinhos para os Estados Unidos. Então foi uma época, assim, a gente saía em matéria de jornal e tal. E aí a gente viu uma oportunidade de fazer uma escola de desenho aqui. Então eu que dava aula na Pan-Americana, eu larguei lá e montei um curso nosso, fábrica de quadrinhos, e aí a gente começou a crescer pra caramba, assim, montou um estúdio e uma escola. E aí a gente, de repente, tava com 300 alunos, assim, tava uma coisa bem grande.
Caraca, velho, e isso foi, vocês ficaram muito tempo com isso? Isso foi muito pra frente? Como é que foi?
Cara, puta, eu não sei te falar, mas, cara, pelo menos uns 10 anos a gente ficou, viu? Porque pra mim, coisa do passado, vou confundindo data, é até bom eu me levantar isso. Mas, cara, deve ter durado uns 10 anos, cara.
Pô, 10 anos com uma escola de quadrinhos, velho. Caraca.
É, fábrica de quadrinhos, super famosa. Só que aí brigaram os sócios, ficaram dois para um lado e dois para o outro. A minha metade ficou com a produtora e com o nome fábrica de quadrinhos, e outra metade ficou com a escola e mudou de nome a escola. E aí a produtora, eu comecei a trampar, fazer o Mundo Canibal, trabalhar com agência de publicidade. A gente era a maior, a gente se tornou a maior produtora de material de pré-produção, cara, de animatics, storyboards do Brasil, assim, cara, trampou pra caramba, assim.
Então, fiquei nessa... Você começou fazendo Flash as coisas? Como é que foi?
Era Flash, After Effects depois... Era na mão, escaneado, pintado no computador, no Photoshop. Putz, a gente fazia com o que dava. Mas era um trampo foda, cara. Assim. A gente pegou todo o aprendizado que eu tive de fazer quadrinho para os Estados Unidos, que era meio uma linha de montagem, não tinha aqui no Brasil. No Brasil tinha os artistas que faziam tudo. Desenhava, fazia o layout, fazia arte final, pintava. Então isso era caro e demorava muito. De repente a gente veio com uma estrutura de uma equipe que trabalhava numa linha de montagem. Então um cara tava fazendo raf, outro limpava, outro já tava fazendo arte final e outro coloria. e outra já tava animando. Então, assim, era uma produção absurda, cara. Fazia muita coisa mesmo.
É legal você falar desse mundo de quadrinhos, porque quando a gente lançou um smartphone, o Zenfone 5, em 2018, se eu não me engano, a gente fez uma ação no Brasil com os estúdios Maurício de Souza. E foi muito legal e tal, teve coisa da Turma da Mônica no smartphone, foi legal pra caramba, o Maurício de Souza foi lá no evento e tudo mais. Mas a gente, eu fui várias vezes, fui algumas vezes lá no estúdio dele. E é animal o estúdio do cara, e eles fazem um tour com você pra você ver como que o gibi nasce. É. Então, tipo, desde o comecinho, né, o cara que tem a concepção da história, o cara tá lá trabalhando há 50 anos, velho, na parada, fazendo aquilo lá, e vai passando de um pra um, assim, eles vão mostrando de um pra um o caminho da criação. É uma linha de montagem, é muito louco, cara. Eu paguei um pau do caramba.
E quando eu era moleque, pensa bem, cara, só tinha essa alternativa, era só trabalhar na Maurício Souza. Quando eu falava, pô, quero ser desenhista, meu pai na cabeça dele falava, um dia ele vai trabalhar no Maurício Souza, fazer história em quadrinhos. E aí, de repente, eu tive a sorte de, quando eu tava fazendo já trampo, já tava pronto, abrir esse mercado americano pra gente. Então eu tava ganhando em dólar, moleque, e trabalhando com um sonho, cara, fazer quadrinhos do, porra, X-Men, fazendo cards do Magic the Gathering, sabe? Umas coisas dessas. Então eu tava trabalhando...
Isso, você jogou Magic?
Cara, eu não jogava, você acredita? Eu tá só fiz as ilustrações.
Você fez ilustrações pro Magic?
Sim.
Caraca, velho. Não sabia. Eu comecei a jogar Magic na Revised e na Arabian Nights. Foi logo no começo do Magic isso. Eu tive uma porrada de carta de Magic, mano. Depois me desfiz de tudo. Fui juiz do Magic.
Eu fiz do Alísios.
Do Alísios. Eu cheguei a pegar Alísios ainda. Acho que foi uma das últimas que eu peguei, foi a Alísios, cara. Eu tinha várias completas, várias coleções completas. Eu não sabia que você tinha desenhado pro Magic. O Magic, eu tenho uma história com o Magic meio maluca, que eu fui juiz de Magic, tava na primeira leva de juiz, que foi ser juiz do Mundial de Magic em Seattle, em 1998. Foi mó doideira isso aí na minha vida. Fiquei hospedado no campus da Universidade de Washington, velho. Tipo, uma coisa underground do caralho.
Caramba!
Porra, mas foi legal pra caralho, também era moleque. E tipo, curti pra cacete. E aí quando teve no Rio de Janeiro, teve o Grand Prix Rio, cara. Que foi no Museu Nacional, se eu não me engano. E aí veio o Richard Garfield, que foi o cara que criou o Magic the Gathering. E eu tive a chance de trocar umas ideias com ele duas, três vezes, cara. Porque a gente ficou no mesmo hotel, que a Devir levou todo mundo, né? E eu fui como juiz, então eu fiquei no mesmo hotel que o cara. E aí eu encontrava ele na recepção e sempre lá, puxava o saco. Ficava falando, você tava lá? Você tava nesse evento?
Tava lá, tava no stand da Devir, em algum stand. Eu lembro de eu ter ido nesse evento aí. Assinei cards e tal, mas eu fui lá.
Puta que pariu, eu nem sabia. Olha, cara, essa agora você me deu uma rasteira voadora na cara. Caralho. Por essa eu não esperava, Steve Jackson, cacete.
Steve Jackson Games, fiz várias capas pra RPG deles e tal.
Porra, do caralho. Mano, e aí? Como é que foi o lance do Mundo Canibal, velho? Porque é uma coisa que você já contou várias vezes, mas eu queria escutar de você, tipo, uma coisa mais interna, mais pessoal. Da onde que veio isso?
Cara, o Mundo Canibal vem de uma ideia de, pô, imagina, a gente tá trampando pra outras pessoas, fazendo trabalho encomendado. Eu vinha de trabalhar para os Estados Unidos fazendo roteiro de gringo. E a gente falou, pô, por que a gente não faz coisa nossa, cara? Ah, mas aqui no Brasil não dá. Você acha que vai ter alguma televisão que vai comprar um desenho brasileiro? A gente falou, cara, quer saber? Vamos fazer um desenho mais tosco possível, que não vai passar em nenhum lugar, que a gente se divirta. E foda-se, entendeu? Tava a ambulância de flash, a internet começando, internet discada, e a gente fez animação pra gente, assim, pra nossa turma, sabendo que, cara, com certeza mais gente iria gostar daquilo. Porque animação ainda naquela época, é estranho falar isso, mas animação era uma coisa associada à criança, cara. Não existia animação adulta. Não existia. Existia, claro, claro que tinha filme,
desenho animado. Na gringa
tinha bastante. Mas pro povo geral, via um desenho animado, é coisa de criança. E a gente falou, cara, vamos fazer um trampo, cara, vamos tocar o terror. E a gente fez isso, cara. Na época a gente fazia tudo que era proibido, tudo que era mais politicamente incorreto, que era errado e tal. E o mote era esse: Mundo Canibal, é ruim. Mas é bom.
Você tinha receio, entendeu, na época de aparecer? Porque a parada era muito diferente de tudo e muito agressivo até.
Não.
Não, tipo.
A gente... Não, cara, na época, cara, era uma época tanto de testar limites, tava todo mundo testando limite em todas as áreas, entendeu? Então era tranquilo pra gente. Era fazer a parte de uma. E a galera toda dava muita força, né? Caramba, cara, olha o que vocês estão fazendo, que doideira e tal. Então a coisa só crescia e saiu desse nicho e foi crescendo até explodir com a Havaiana de Pau, né? Que aí virou, acho que foi um dos primeiros virais da internet brasileira, né? Assim, grandes, assim.
Como é que a galera recebia? A ideia do Havaiana de Pau, como é que nasceu essa porra, mano? Porque o negócio virou um meme brasileiro fodido.
É, o Rodrigo, no podcast que eles vieram aqui, o Rodrigo explicou bem isso, cara. Mas a história é que ia ser um pedaço de pau que a galera vinha bater no moleque e o moleque, tipo, como se fosse um superpoder, ele levantava o pedaço de pau e começava a bater nos outros. É como se o pedaço de pau desse superpoder pra ele, mas na verdade era só um pedaço de pau. E aí a gente começou a falar esse negócio de, pô, que a gente apanhava da mãe, chinelo de Havaiana, e aí juntou as duas ideias da Havaiana com um pedaço de pau, e virou a Havaiana de Pau, que todo mundo apanhava, pelo menos a minha geração, apanhava da mãe com a Havaiana, né? Que ela jogava e fazia curva no corredor, assim.
Pegava de qualquer jeito, mano, com a Havaiana. Havaiana voava. Pode crer, não, porque isso foi uma coisa tão... Eu acho que explodiu porque pegou um negócio que todo mundo passou, né, velho? Era uma época que todo mundo apanhava dos pais e, meu... A Havaiana era o que tava na mão, né? Tira e bate.
Exatamente.
Então, meu, todo mundo passou por isso e pegou muito forte. E a pegada da piada em si, a maneira como foi retratada, tipo, era bem escrachado, era bem exagerado, era superlativo, era legal pra caralho.
É uma junção de... As vozes eram boas, a animação era boa, era uma época que a internet era lenta, então as animações em flash carregavam mais rápido do que um filme, do que um vídeo. Então, assim, é uma época que, cara, a galera passava por e-mail as coisas. Então, assim, tudo isso ajudou a viralizar essas coisas. E a gente era meio... quando saía animação, era uma coisa que a pessoa distribuía que nem droga. Você viu, cara? Saiu um negócio novo da animação. Coisa meio proibida, mas ao mesmo tempo engraçada. Que quem gostava era descolado e queria fazer parte de uma turma. E mostrava pra galera que ficava horrorizada. E falava, ah, cara, você não sabe. Isso aqui é legal. Entendeu? Aquela coisa que sempre tem, né? De o pessoal descobrir uma coisa e começar a passar pras outras. Começou
tinha,
por
tinha
começou
também nessa as, época. As lampares, a galera levava... Você lembra? A galera levava para as LAN parties, juntava um monte de gente, fazia a rede, levava computador, e aí começava a compartilhar coisa. Aí é, puta, todas essas coisas de animação, vídeo, zoeira, coisa criada num lugar que você nunca viu, rodava ali na LAN party. Todo mundo compartilhava. Putz, ó, haja HD na época, mano, para sair de lá com tudo que tinha, que os caras compartilhavam. Puta que HD pariu.
HD pequenininho, né?
Nossa, mano, umas puta bitela, velho. E levava mais, né? Desligava o computador, tirava, colocava só pra, mano, porque não dá pra colocar todos. Eram os computadores que na época não tinha condição, velho. Era uma coisa muito doida. Mas, putz, cara, a lampada era um negócio legal. A gente pegava muita coisa assim, cara. Quando o YouTube veio aparecer, você já se ligou que podia colocar todas essas paradas de animação lá dentro ou demorou um pouco ainda?
Não. A gente tava puto, cara. Ficou puto com o YouTube, porque a gente ganhava dinheiro dos portais, a gente tava hospedado nos portais, os portais pagavam uma grana legal pra gente, pra ter exclusividade sobre aquilo. E de repente pintou o YouTube e a galera pirateando nossas animações lá, e a gente vendo que tava tendo milhões de acessos lá e não era nosso. Aí a gente foi obrigado a abrir nosso canal lá, não que a gente quisesse, a gente só abriu porque tinha muita gente pirateando, só por causa disso. No começo nem era monetizado, né? Mas estavam pirateando pra caramba e tava ferrando nossos números lá no portal, entendeu?
Caraca, e aí vocês abriram só pra colocar lá e...
É, aqui o oficial, você quer ver, mas sempre direcionando pro portal, entendeu?
E quando é que isso daí foi mudando, cara? Em que momento foi mudando tudo isso pra o YouTube virar um ponto principal de contato com as pessoas, bicho?
Cara, não dá pra te dizer que momento que foi, mas foi quando os próprios portais pararam de pagar a gente, assim, quando o portal viu que eles estavam perdendo essa guerra pro YouTube, assim, a galera não entrava mais em portal pra ver conteúdo, sendo que esse conteúdo tava de graça no YouTube, então foi meio natural, a galera começou a parar de pagar a gente, falou, para, por que a gente vai estar aqui no portal, não precisa? Aí migramos todo o conteúdo pro YouTube, mas eu não sei te precisar que ano que foi, mas foi isso daí, foi a época que o pessoal parou de pagar a gente.
Eu me lembro, cara, talvez as primeiras lembranças que eu tenho de você é justamente com stand-up e o teu canal. O canal Rogério Vilela. Tô falando de YouTube agora que a gente entrou no YouTube. Sim. E tipo, cara, era uma pegada bem diferente do que você faz hoje no Inteligência Limitada, né? Como é que foi isso no começo, cara? Como é que foi criar esse canal no começo, botar sua cara lá, falar? Como é que foi a ideia de fazer isso?
Cara, eu acho não, eu começo a fazer o canal já no final do Mundo Canibal, a gente já tá meio que decidindo acabar o Mundo Canibal, porque a gente começa a não entrar mais em acordo para que caminho que vai o Mundo Canibal. Eu já fazendo stand-up, querendo colocar isso dentro do conteúdo do Mundo Canibal, eles fazendo uma coisa meio Jackass e querendo colocar dentro do Mundo Canibal, e a gente não concordando, porque a gente, eu achava que aquilo não tinha nada a ver, eles achavam que não tinha nada a ver, até que a gente toma essa decisão de cada um faz seu canal e vamos ver o que acontece. Quando eu faço o meu canal, eu tento coisas diferentes. Eu já estava fazendo palco, já estava fazendo stand-up, e eu estava tentando traduzir essa linguagem para vlog, no manual de introdução, que era temático, e o Plantão do Vilela, que vem depois, que é comentando as notícias semanais, né, uma vez por semana. Então esses formatos eu acabo fazendo eles durante muito tempo, e paralelamente eu fazia os meus shows. Na época a gente achava que não era legal colocar trecho do show, porque tirava a graça do pessoal assistir você ao vivo. E depois um tempo a gente descobre que não, quanto mais você coloca vídeo de stand-up, mais você leva as pessoas para ver mais do que isso. Mas a gente demorou para entender isso, o mercado de stand-up. Entendeu? A gente começou esse lance de colocar vídeo toda semana de stand-up, foi muito tempo depois, assim.
É, eu lembro que você fazia as piadas, as brincadeiras, não pegando vídeo do stand-up, era no teu canal, tipo, você tinha lá o cenário com, puta, todos os as tuas coleções, as tuas coisas em volta, legal pra caralho, e você, mano, soltava o verbo ali daquele jeito, como se fosse um material só pro YouTube, totalmente diferente do que você teria provavelmente no stand-up, era assim que eu enxergava.
Essa era a ideia mesmo. Era um conteúdo exclusivo pra lá, com roteiro, com tudo mais, pro YouTube. E temático, né? Como entender a cabeça dos homens, como entender as mulheres, sobre pé na bunda, sobre Natal, sobre Ano Novo, e assim ia, né? E era uma época que o like dos amigos ajudava muito. Então, a gente tinha um grupo de grandes canais, Castanhari, o Whindersson, gente assim, e a gente trocava likes. Quando alguém lançava vídeo, colocava no grupo nesse grupo de WhatsApp, todo mundo dava like e o vídeo explodia, assim, entendeu? Dava uma força. Aí depois o YouTube se ligou disso e eu acho que cortou essa parada, que aí não começou a não valer mais.
É que ficou bem diferente, né, cara? A ferramenta, ela foi se adaptando ao jeito como a pessoa usa, né? Quanto tempo a pessoa assiste, não é só o like, são várias coisas que são levadas em consideração. Hoje o watch time é muito importante, né, cara, pra ferramenta. E aí vem o Inteligência Limitada, mano. Como é que foi essa parada? Quanto tempo você tá com Inteligência Limitada? Porque já tá no episódio 260 e cacetada, se não mais.
Começamos em novembro do ano passado. Foi muito rápido. Vamos fazer um ano agora em novembro.
Caraca! Foi muito rápido. E por que que começou? Qual é que foi? Qual é que foi a conversa? Qual é que foi o insight?
Cara, eu tava enrolando pra fazer um podcast de áudio. Dois anos eu comprei equipamento e fiquei enrolando. Microfone e tudo mais. E aí eu fui participar do Flow, acho que em junho de 2020. É isso? É. Por aí, junho, julho.
Na pandemia. Bem no meio da pandemia.
Na pandemia.
Puta, eu também fui lá.
Sem show nenhum.
Eu também fui lá nessa época. Eu também fui lá no Flow nessa época.
Ah, é?
É, daqui, né? Fiz remoto daqui da Flórida, né? Mas aí, participei nessa época também.
Era uma época que eles estavam começando a crescer, né? Teve um boom deles, estava começando. E eu não sabia direito o que era aquilo. Pô, um podcast filmado? Achei estranho. Fui lá, participei. Gostei pra caralho do clima, de como era a conversa. E aí eu pensei, pô, aquela ideia que eu tinha de podcast de áudio, por que não fazer de vídeo? Se eu já tenho um canal no YouTube, já sei fazer, eu tenho câmera, tenho tudo. Troquei ideia com eles falaram, filma aí, porque eles tinham várias câmeras, eu tinha poucas câmeras, tinha toda uma estrutura já pronta. Aí eu gravei dois programas lá no estúdio deles, aí eu não conseguia mais datas, porque eles estavam, sei lá, tinha quatro ou cinco sendo gravados lá, não conseguia bater data com eles e com o convidado. Eu meio que fui obrigado a usar o estúdio que eu usava para gravar o meu Plantão do Vilela, adaptar ele praia por podcast, demorei uns 2 meses e aí voltei com tudo, voltei fazendo pá, pá, pá. Comecei gravado até ter a estrutura para fazer ao vivo.
Você sempre fala que é no porão da sua casa a parada, né? É isso mesmo?
É no porão mesmo.
Casa,
ela tem um porão que ela, o porão ocupa o espaço da casa inteiro, assim. É um porão muito grande. Tanto que eu tô fazendo um cenário novo, que é tipo uma sala de cinema. Cabe umas 25, 26 pessoas lá, com degraus, tem palco, e eu vou fazer um novo programa lá, entendeu?
Então você já tá expandindo a parada. Você tem espaço, você vai expandir, vai fazer uma nova parada lá. Pô, do caralho. Aproveita o momento, né, velho? Aproveita o momento que você tá bombando, já cria mais alguma coisa em paralelo pra crescer junto, né?
É, eu sinto falta do podcast de ser uma coisa de poder ter show, de poder ter plateia, de poder ter esse calor. Porque uma coisa é fazer live e a coisa é intimista. O meu podcast é muito intimista, é muito humano e tal. E eu quero fazer uma outra parada com uma energia de showzinho, de acústico, de ser uma coisa aconchegante, mas com plateia, que o cara possa tocar uma música, possa fazer um trecho de show e tal. E aí é uma outra parada, é uma outra coisa que eu quero fazer, entendeu?
Mas você vai fazer que isso no porão da sua casa?
É.
Caraca!
Já tá quase pronto, já, cara.
Caraca, sua mulher vai adorar.
Não, ela adora. Mas ela adora, cara. Você imagina, antes eu saía todo dia pra fazer show.
Não, hoje bem em dia melhor.
Eu fico em casa todo dia, entendeu?
Bem melhor, com certeza. Você tem criança, você tem filhos?
Tenho. Filho de 4 anos de idade, cara.
E ele dorme
já
que horas?
Já tô treinando moleque. Tô treinando moleque pra fazer corte. Daqui a pouco ele tá fazendo corte já.
Boa, precisa, viu? Precisa, mano, que o mercado de cortes tá mais importante que o vídeo principal, se bobear, viu? Caraca, né, meu? Como esse negócio cresceu, né, meu? Desse jeito, né? É,
pra caramba.
Uma coisa que o Monark, até quando o Monark veio aqui no canal, e o Igor também, a gente falou, uma coisa que eles conseguiram perceber, que era uma tendência gringa que tava acontecendo com o Joe Rogan aqui nos Estados Unidos, e eles conseguiram traduzir bem pro Brasil, né, cara?
É verdade, é verdade. Eles estavam no momento certo, fazendo a coisa certa, entendeu? Isso, e eles foram premiados por isso, e é assim que acontece, né, cara? Tinha aquele zeitgeist, aquele momento propício. Eu acho que, claro, que eles não imaginavam que ia crescer tanto, mas a cena veio junto, né, cara? Veio a pandemia também, que ajudou. Muita gente em casa, sem nada pra fazer. Conteúdos longos e interessantes. Começaram a consumir e aprender o que é um podcast, né? E gostar desse formato. Porque sempre teve essa aura na internet que as pessoas não têm saco pra coisa longa, que a coisa tem que ser rápida e consumir rápido.
É.
E na contramão vem o podcast, cara, que são papos longos.
É o formato de rádio, né? Porque é muito engraçado a gente olhar, né? O pessoal hoje chama um programa de entrevistas de podcast. Podcast, na verdade, é um formato de entrega de áudio.
É.
Só que no Brasil, acabou virando, né? Virou um apelido, cara, pro programa de entrevista que tem formato de rádio e que passa no YouTube ou na internet, chamar de podcast.
É, bagunçou total, né?
Puta, é mó doideira isso, cara. Até na hora que eu vou explicar, às vezes eu falo, você pode escutar no formato podcast, e a galera fica confusa.
É. Aí falam videocast, videcast, sei lá.
Eu acho que... Sei lá, cara. A gente... É que no passado, essas coisas eram muito diferentes, cara. Vídeo era TV, ou era cinema, sabe? Não tinha... Você tinha que se locomover pra um lugar pra ter uma TV na frente ou uma tela de cinema na frente. Não tinha outra opção de vídeo, tá ligado? E, tipo, essas coisas foram mudando de uma maneira tão rápida, cara. E hoje, em qualquer lugar que você tiver por causa do celular, você tem vídeo, você tem áudio, você tem slide, você tem o que você quiser, mano. Qualquer formato, qualquer coisa.
É bizarro,
e,
né?
É, o alcance é brutal e tá na mão... É muito engraçado. O usuário, o cara que tem o smartphone na mão e hoje com 4G, o cara tem acesso a muita informação e é muito dado pra conseguir assistir um vídeo legal e tal... Mano, o cara vê o que ele quer, ele acha o que ele quer. Eu me liguei nisso quando... Eu me lembro quando eu trabalhava na Intel, cara. Antes de ir pra ASUS. Tinha um amigo meu, o Guido. O Guido, engraçado, o apelido dele era Power.
Power,
Power Guido.
Essa daí é velha. Que maravilhoso isso.
Essa daí é velha, mano. Aí, velho... Tava lá com o Guido, entrava numa reunião com o Guido, aí o Guido... Alguém começava a falar alguma coisa, algum termo de marketing que a gente nunca tinha escutado na porra da vida, e o Guido, quietinho lá no canto da sala, ele pegava quietinho. Depois ele falava, não, é isso mesmo. E tem mais outra coisa. Ele lançava outro termo que ninguém conhecia de marketing. O outro cara tinha falado um termo, até o cara ficava assustado. Puta, reunião atrás de reunião, o cara fazendo isso. Aí eu falei, caralho, mano, eu vou colar ali no Guido pra ver o que, que tá rolando, mano. Aí eu colei nele assim do lado e fiquei do lado dele. O filho da puta ficava na tela do Google, que era uma coisa nova. Toda vez que alguém falava alguma coisa diferente, ele botava no Google, puxava um artigo, aí ele lia rapidinho o artigo, tipo, e falava o que tava no artigo na reunião pra parecer que ele manjava pra caralho. Filho da puta, mano. Falei, puta, sensacional, cara, que ideia ótima.
Gênio. Vida longa, pau erguido.
Vida longa, pau erguido, mano, que já diriam os casados.
É, cara, o apelido dele depois virou Viagra, né, mano?
Porra, não, cara. Hoje o Guido tá morando aqui nos Estados Unidos também. Puta cara, gente finíssima. Agora tá com duas meninas, você vê como a vida muda, né, mano? Oh. A vida muda. Trabalhar na Blizzard, puta cara, mano. Aí é o seguinte, velho. Agora você tá com inteligência limitada. O programa tá bombando, tá indo bem. O canal de cortes tá indo bem pra caralho. A gente já conversou sobre isso antes. Mas eu queria saber como é que é criar conteúdo. Como é que é o processo de criar conteúdo no Inteligência Limitada, cara? Como é que você se prepara? Como é que é a equipe? Quantas pessoas estão trabalhando com você? Como é que vocês fazem o Inteligência Limitada, que é o programa hoje que você se dedica mais?
É, são duas perguntas. Como é criar conteúdo ou como criar conteúdo pro Inteligência Limitada?
Não, acho que como é criar conteúdo hoje no seu dia a dia? Se você tiver mais coisas pra adicionar, legal pra caralho.
Sim, sim. É, porque eu acho, cara, de todas as coisas que eu sei fazer, eu acho que eu sou especialista em criar e formatar produto, cara. Desde o começo da minha vida, e isso eu falo qualquer coisa, cara. Sabe, desde um desenho, uma história em quadrinho, uma animação. Meu grande lance é perceber algumas pessoas, juntar pessoas, criar equipes, montar uma coisa legal em cima de uma ideia original ou de um formato original ou de uma embalagem original, de uma forma que as pessoas que olham e falam, caramba, cara, isso daí é diferente. Então, assim, mesmo que o podcast, o videocast já estava acontecendo, eu queria que as pessoas olhassem para a inteligência e falassem, isso daí é diferente, cara. Olha esse cenário. Olha como é a condução do programa. Olha como que é a escolha dos convidados, olha como é o design. Então, assim, isso eu sempre trouxe pra minha vida. Se a gente vai fazer alguma coisa, tem que fazer diferença, porque senão é mais do mesmo. Então, sempre quando eu tentei fazer alguma coisa, isso pra minha vida. Mundo Canibal, não, vamos fazer um desenho diferente. Se é pra fazer um desenho, vamos no limite, cara. Vamos naquele limite que não tem como as pessoas ignorarem. Elas podem odiar ou vão gostar, não tem meio termo. Não tem a pessoa falar, ah, não sei, é mais ou menos. Não. Ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia. Entendeu? Então eu sempre trouxe isso pra minha vida. A produção de conteúdo pro mundo, pro inteligência, ela foi escalonando. Como era gravado no começo, a equipe era pequena e eu não fazia corte. Então a gente tomava pau do pessoal de corte, porque a gente demorava muito tempo pra lançar corte, ou às vezes nem lançava. Quando a coisa começa a entrar dinheiro e tal, eu começo a montar uma equipe. Hoje em dia a gente tem 6 pessoas. Que enquanto tá rolando a live, tem gente cortando e fazendo os cortes, soltando no canal. Então eu tenho 2 caras que ficam aqui, o Mandíbula e o Max, que é um que é o cara que fica no switcher e o outro é o ajudante dele. Porque eu percebi que precisava ter um cara ajudando, o cara quer água, quer Coca-Cola, convidado, ajeita as câmeras no meio da entrevista quando o cara se move e tal, e um outro cara focado no chat e no corte de câmera. Tem mais 3 caras que fazem corte, uma pessoa que faz pauta e mais uma pessoa que cuida do comercial, por enquanto, né?
Cara, aí, você já cresceu bastante, você não tem um ano, vai fazer um ano, velho, cresceu bastante, velho.
É, a gente vendeu muita publicidade, os números, eles estão crescendo muito de visualizações e tudo, mas o que eu busco mais do que isso é relevância, cara, porque os números, eles vão crescer, assim, naturalmente, porque cada convidado que eu trago vem um pouco da audiência dele, gosta e fica, entendeu? Ou vê um corte, vai ver mais, mas o que eu busco é a relevância, é não perder a vinda do convidado aqui. Não que ele seja um lugar a mais onde ele falou e seja uma coisa esquecível, né? Uma coisa que, ah, o cara foi nesse, naquele programa e a mesma coisa que ele fala, não. Eu tento fazer como que a experiência, tanto pro convidado quanto pro cara que tá assistindo, o espectador, seja uma coisa única. seja uma coisa profunda, uma coisa engraçada, ou uma coisa inusitada, mas que seja uma experiência única. Então, é isso que eu tento e muitas vezes a gente consegue. Como ontem, ontem foi uma experiência bem louca, assim, cara. A gente tava fazendo a live com o MBL e ao vivo a galera invadindo, quebrando coisa, e o filho do presidente tava lá, e a gente, ao mesmo tempo, vendo o Twitter, vendo as coisas e comentando isso em tempo real. Então, como a gente tá ao vivo, a gente tá muito propenso a participar de momentos históricos que você tá no ar e tá acontecendo coisa. Imagina se a gente em 11 de setembro estivesse fazendo um podcast.
Nossa.
Ou na queda do Muro de Berlim, você tá no meio de um podcast. Você não pode ignorar isso. Isso vai para dentro do conteúdo, entendeu?
Então, isso é muito isso... louco. Mas, por exemplo, você falou assim, tipo, tentar ser um negócio diferente dos outros. Porque uma coisa muito comum que a gente vê hoje nesses programas de entrevistas que agora se habituou a chamar de podcast, que nem é o Flow, que nem é você, tem também agora o do Carioca, do Bola. E tem vários outros também, tá?
Tem 2 milhões. A última levantamento tem 2 milhões e 554 podcasts.
Caraca. Você imagina. Cara, começa a repetir nos grandes, os que estão ali nos grandes, começa a repetir os convidados. É. Então, o que você falou, tipo, trazer um cara... Às vezes parece que o cara tá fazendo, mano, o trenzinho dos podcasts.
Circuito, né?
O cara aparece no seu, depois aparece no Flow, depois aparece no Bola, depois aparece mais no seu no outro, depois aparece mais no seu outro. Então, o cara vai fazendo o circuito. Eu tento fugir disso aqui. Eu tento ficar longe desse tipo de circuito, porque o meu negócio é criador de conteúdo. Então, se o cara não criar conteúdo, não vai baixar aqui. Não rola. Eu tenho que criar conteúdo. E eu gosto de trazer gente nova, porque eu me lembro, na época do Jô Soares, a coisa mais legal, apesar de muitas vezes o Jô Soares vai entrevistar um cara foda, que é diferente, que não sei o quê, aí vai lá, a entrevista não é tão legal assim. Mas, de repente, o Jô Soares colocava lá um cara que ninguém nunca viu, a entrevista era do caralho. Eu adorava isso, esse sentimento de, meu, apareceu um negócio ali que um cara que eu nunca vi foi legal pra caralho, eu descobri. Isso dava uma sensação de recompensa de assistir o programa tão tarde da noite como era. Você falou que você tenta trazer as pessoas pra lá, mesmo sendo pessoas que já foram em outros lugares, mas que tenta trazer um conteúdo diferente aí. Como que é feito o briefing com a pessoa? Não tem briefing? O que você leva pra um caminho, a conversa que vai ser diferente? Você assiste os outros podcasts que aquela pessoa fez pra tentar evitar ir no mesmo caminho e virar uma cópia? Ou não? É uma coisa muito natural.
Cara, não assisto nenhum podcast mais, cara. Não assisto mais. Nem dá tempo, né? Então o que eu faço é fazer uma pauta. Tem um cara que me ajuda a fazer pauta, então ele dá uma pesquisada legal na vida da pessoa, eu também dou. Assisto entrevista aqui, ouço a voz da pessoa por um tempo, e em cima disso eu estudo a pessoa e vou preparado para a entrevista com a pauta na cabeça, mas pronto para não usar essa pauta. Essa pauta ela só entra em atividade quando o convidado não desenvolve muito, ou quando a conversa tá meio morrendo, aí eu puxo alguma coisa dessa pauta na cabeça. Mas a ideia é não usar pauta, entendeu? É deixar fluir o papo. Claro que eu tenho umas informações sobre ele, então facilita essa conversa. Mas a ideia é que eu escute muito, porque tem muito podcast que a pessoa não escuta o que o convidado tá falando, ele só tá pensando na próxima pergunta ou um gancho em cima do que a pessoa tá falando para a próxima pergunta. Quando, na verdade, eu não tô pensando na próxima pergunta nunca. Eu tô totalmente dentro da cabeça, da voz, do que o convidado tá falando, eu tô vivendo aquilo. E às vezes fica até alguns segundos para eu pensar qual vai ser a próxima pergunta, porque eu tô prestando atenção no que o cara tá falando. Não, tá, não é uma coisa encadeada. Ou uma coisa que ele fala e eu guardo na cabeça, putz, ele falou que foi preso, aí ele termina e eu volto lá, pô, mas peraí, você foi preso como assim, cara, entendeu? É, como assim? Então é você, cara, se você tiver um ouvido bom, cara, parece que é meio básico isso, mas é muito difícil pessoas que têm um ouvido bom pra escutar as outras pessoas. Isso não é um exercício de podcast, isso é um exercício da vida, cara. Eu sempre fui esse cara que as pessoas, mesmo mais velhas, procuravam pra desabafar, pra conversar, pra pedir orientação. Por algum momento, eu acho que eu tive que me tornar adulto muito cedo, então, e tomei muita porrada da vida, então as pessoas sempre me viam como esse cara que é um cara que escuta, que ele vai me falar o que ele pensa e tal. Então, eu sou esse cara que escuta. Em primeiro, cara, se você escutar bem, metade do serviço já tá feito, cara. Porque as pessoas só querem falar.
Mas onde você acha que vem isso? Da onde que vem isso, cara? Essa vontade de escutar e tal.
Vem de um lado meu escritor, cara. Eu, como sempre li muito na vida e sempre... Cara, as minhas lembranças mais legais e gostosas que eu, de criança era quando eu acordava de manhã no domingo e eu consegui escutar na cozinha meus pais conversando no café da manhã, papo de adulto, cara. Coisas que eu não tinha acesso. Eles não falavam aquelas coisas comigo. Aí meu pai falava do trabalho dele, minha mãe dos problemas dela na escola, dando aula, meu pai falando dos planos dele pro futuro, falava da gente, como se a gente não estivesse escutando. E eu falava, cara, eu tô participando de uma conversa de adulto que eles não falam comigo. E aquilo, cara, me dava uma paz, assim, falava, pô, meus pais estão bem, olha só, cara, eles estão conversando. Porque quando eles não estão conversando, eles estão brigados. Então, se eles estão conversando, eles estão bem. Quando eles conversam bastante, é uma coisa legal. Eles estão falando da vida, olha que legal. E aí eu tinha assunto para falar com meu pai quando eu estava com ele. Fala, pai, você falou que queria tal coisa. Eu vi numa revista que um jogador do Corinthians, não sei do que, ou eu vi. Então, eu tinha assunto para puxar com meu pai, com minha mãe, em cima das coisas que eu vi eles falando, e eles achavam, cara, ah, como você sabe disso? Como você sabe que eu gosto de tal coisa? E eu
falo, espião, pô, você falou isso... Velho, você era um espião da família, caralho. Porra, que legal, velho. Mas legal, mas assim, você enxergou isso também, né? Você encarou isso.
Mas era uma coisa natural, cara. Aquilo era uma coisa que me dava paz. Então eu enrolava na cama, que eu sempre fui um cara que não gostava de acordar cedo, porque eu dormia tarde, eu ficava na cama lá deitado, assim, e meio dormindo, me acordado, escutando meus pais falando, e aquele som, cara, aquele som de conversa, era uma coisa que me deixava bem, que me aquietava, porque eles brigavam muito, cara. Era uma relação muito de gritaria, de briga. Então, um domingo de manhã, que era um dia que eles não trabalhavam e, tipo, não estavam estressados, que eles conversavam horas, era um negócio que me fazia muito bem. Eu, quando tinha visita em casa, assim, e eu tava brincando na sala e eles conversa de adulto, eu sempre tava lá escutando e querendo participar. E não demorou muito para eu entrar nessas conversas de adulto, entendeu? Tinha a criançada brincando do lado e eu brincava com a criançada, mas às vezes eu tava lá conversando com o pessoal. Ah, meu filho desenha. Ah, é? Faz um desenho. Aí eu desenhava, eu explicava o que era aquele desenho, o que era a perspectiva, o que eu tinha aprendido, por que aquela coisa tava mais longe, então tava menor, aquela coisa. E a pessoa ficava impressionado e eu trocava ideia, meio uns papos assim. Então, a conversa foi uma coisa que sempre teve muito presente na minha casa, assim, né? Vinha muita gente em casa, porque minha mãe é professora, porque meu pai dava aula também. Então sempre teve muita gente, eu sempre conversei muito com meus pais, perguntava coisa, tinha dúvida. Eu devia ser muito chato, assim, de perguntar por que isso, por que aquilo. E meus pais sempre incentivaram a minha ler na biblioteca e pesquisar. Então eu li muito, muito, muito. Eu acho que tem poucas pessoas que já leram mais livros do que eu na adolescência, assim. Porque minha mãe recebia todos os livros da editora que ela dava aula, então eu lia tudo. Coleção do Cachorrinho Samba, depois coleção Vagalume.
Nossa, Vagalume. Clássicos. Vagalume, tive uma porrada também, velho.
Eu li todos, cara. Na época eu li todos, cara. O que minha mãe recebia, eu lia. Li Agatha Christie quando eu tinha 7 anos, cara. Eu lembro da professora me falando assim, como você lê Agatha Christie, cara? Eu falei, eu gosto. Aí eu explicava pra ela. Então, assim, eu adorava livro policial, adorava aventura, adorava filme, série, desenho. Então foi muito presente na minha vida essa coisa de consumir conteúdo, contar pras pessoas o que eu tava vendo e criar histórias na minha cabeça. E essas histórias eu percebia que quanto mais eu consumia conteúdo, mais eu conseguia criar umas paradas loucas que eu inventava, misturava uma coisa daqui, outra dali, e daqui a pouco eu tava contando pra professora sobre ET, sobre a assombração, e contando umas histórias que o pessoal parava pra escutar, entendeu? Mas tudo isso vinha dessa coisa de eu escutar, de eu prestar atenção nos desenhos, prestar atenção nos filmes. Essas coisas eu acho que é meio natural, pelo fato de eu gostar desse... Tudo vem desse daí, de eu gostar quando meus pais não estavam em pé de guerra e estavam conversando amistosamente, e aquilo me dava uma paz, e eu falava, putz, a conversa, o diálogo é um caminho pra paz, assim, entendeu? Quando eles estão conversando, eles não estão brigando, entendeu?
Na sua cabeça conectou, né? Tipo, conectou. A interação, não, interação de pessoas... Não. Com conecta algo que te faz hoje. Muito bem, né?
Com certeza na época eu não tinha a menor ideia por que que aquilo fazia bem, tudo isso que eu tô fazendo é um processo cerebral atual, de adulto já. Quando era criança, simplesmente eu gostava de ficar escutando eles conversarem, e aquilo me fazia bem. Eu não entendia que aquilo, quando eu for casado, é legal eu conversar com outra pessoa, porque isso deixa as pessoas mais unidas. Eu não tinha toda essa noção, eu simplesmente gostava de ver eles conversando, ou quando vinha amigo, deles conversarem entre adultos e eu participar daquela conversa. Simplesmente me fazia bem aquilo, assim, me fazia sentir importante, ou me fazia sentir parte de alguma coisa grande, fora do meu círculo de amigos, assim.
Porra, isso é uma coisa foda. Mas quando eu pego, agora eu entendo até mais o porquê. Esse lance, porque você tá lá, quando você tá presente com a galera, eu percebo que a galera fica bem à vontade. Mas bem à vontade contigo. Talvez uma diferença, fazendo uma comparação direta, eu sei que é besteira até fazer isso às vezes, mas é interessante falar também. No Flow, você tem ali o Igor e o Monark. E a galera costuma virar pra mim, quando a gente fala de Flow, e fala assim, os meninos. Porra, mas porra, o Igor não é menino faz tempo, velho. O Igor, quando veio no canal, eu falei, mano, você tá mais pro meu lado do que pro lado do Monark. Já foi menino faz tempo. Mas eles passam esse lance mais jovem. Os caras que se conectam mais com o público mais jovem. Você já tem uma pegada ali de estar pronto para qualquer conversa. Não importa a idade, não importa de onde vem. E eu acho que as pessoas que também vêm no seu programa, eles se ligam do tipo, cara, é um a um também, tá ligado? É você lá e a outra pessoa, não são dois. Você não tá ali oferecendo nenhum tipo de resistência ou algo que pode ir contra o que o cara pensa. Não tem esse tipo de situação, o novo contra o velho, o lance de maconha que nem tem no Flow, contra, sabe? Não tá, isso não tá presente ali, não faz parte da identidade do programa, nem sua. E na hora que você começa a conversar com as pessoas, eu sinto que elas se abrem. Então, até um recente, que eu acho que foi bem assim, foi bem impactante, foi o Nando Moura lá. Ele começou com o pé na porta, velho. Como se ele te conhecesse há, tipo, 20 anos.
Exatamente.
E eu achei muito louco que ele foi com tudo, entendeu? Eu não sei até onde é uma estratégia dele pra botar pra fora o verbo, ou se ele realmente... Não, a sensação que eu tive que foi muito sensato dele colocar pra fora daquele jeito, porque foi muito verídico o jeito que ele colocou pra fora.
Eu acho que, assim, eu convidei ele há muito tempo atrás e ele tá toda... Vilela, só vou quando melhorar a situação, tal, tal, tal. Então, e ele falou assim, o seu vai ser o primeiro e talvez o único que eu vá. Então, ele tava tão querendo desabafar fora da casa dele, de sair e falar as coisas, que ele foi lá já preparado, cara. Nem foi uma entrevista, foi um desabafo dele, cara.
Foi quase um monólogo.
Ele fala pouco da vida dele. Eu deixei o microfone aberto pra ele falar o que ele queria. E é isso, cara. O meu programa é isso, cara. Eu não controlo o que a pessoa vai falar ou como vai ser o papo. Eu vou meio que ajudando, assim. Eu comento, jogo pra galera quando precisa, chat e tal. E o papel, ela deixa a pessoa à vontade pra ela fazer o que ela quiser. Se ela quiser desabafar, chorar, dar risada, xingar, ela vai fazer isso. E as pessoas confundem como se eu fosse um cara que é conivente com as ideias da outra pessoa. E não necessariamente. O que eu aprendi na minha vida é que a gente convive com pessoas diferentes. Então, se vai uma pessoa da esquerda, ou da direita, ou do centro, ou gay, ou negro ou branco, tanto faz, cara. Eu não tô tomando partido daquilo, simplesmente tô trocando uma ideia com uma pessoa como qualquer outra, cara. E as pessoas não entendem isso. Assim, seu programa tá indo muito pra esquerda, você tá virando comunista. Aí na outra semana vem dois bolsonaristas e falam que eu tô bolsonarista. E as pessoas podem falar isso, cara.
O pessoal gosta de título, né? Por título, por rótulo nas coisas.
As pessoas,
né?
Eu acho que na verdade elas entendem, elas se dão de desentendidas só pra querer provar um ponto, entendeu? Elas são de um jeito e acham que todo mundo são como elas, e elas querem taxar as pessoas em cima da régua que mede elas. Então, se elas são muito bidimensionais e elas são aquilo, elas acham que todo mundo é bidimensional. A pessoa é corintiana, a pessoa é cristã, e eu não imagino que as pessoas têm dúvidas, que mudam de opinião, que não têm certeza das coisas. E eu sou esse cara, eu não tenho certeza de muita coisa, tem muita coisa que eu quero aprender, e o que eu tenho certeza, eu não fico esfregando na cara das pessoas. Eu acredito em Deus? Ok. Vem um cara que é ateu, eu não vou ficar tentando provar para ele trechos da Bíblia ou de experiências pessoais que Deus existe. Eu simplesmente coloco minha posição para ele e falo, cara, na minha visão é isso. Se o cara quer vir falar de vidas passadas, fala, cara, e eu vou ser o cara mais interessante de falar, cara, é verdade. Pô, que interessante que você falou. Mas como que funciona isso? Como que é? É a mesma pessoa. Eu vou, cara, quem assiste fala, meu, Vilela ele tá mudando a ideia do Vilela. O Vilela vai sair daí, ele vai acreditar em reencarnação. Não, cara, não necessariamente. Pode mudar, mas não necessariamente. O fato de eu me interessar por aquele assunto não me torna um terraplanista. Eu só quero saber o que tem na cabeça de um cara pra acreditar que a Terra é plana. Entendeu?
Não é a melhor coisa. Você traz o cara... O cara vem, o cara fala o que ele pensa. Se o que ele pensar e se o que ele trouxer de informação for uma coisa que faz sentido, que tem consciência por trás do que está sendo dito, que você percebe que não tem buraco, que é muito bem construído, cara, você é capaz de descobrir algo novo. Agora, quando alguém vem e começa a falar coisas que você percebe que tem buraco, que a coisa não está bem construída, que deixa ali gaps gigantescos ali para considerar não só outras ideias, mas também por que, que as coisas são feitas desse jeito ou daquele jeito na concepção daquela pessoa. Tipo, a melhor coisa é deixar a pessoa falar. Deixa ela falar, traz aí.
As pessoas têm medo. Ah, você dá palco pra tal pessoa. Como eu não dou... Cara, eu dou palco. A vida é um palco, entendeu?
Puta que pariu. Cara, ele pode... Eu dei essa palavra, mano, esse termo. Cara, quem dá palco é teatro, mano. Isso aqui é teatro. Isso aqui não é teatro, velho. Vai se fuder. Eu chamo quem eu quero. O programa é meu, eu chamo quem eu quero. Vem aqui e fala. E fala, porque eu vou censurar o cara. Eu chamei, porra.
E como se eu tivesse um poder de... Ah, eu dei o palco, eu vou eleger tal pessoa. Ou a ideia das pessoas vão ser disseminadas. Cara... Se ele não vier no meu programa, ele vai falar na rua, ele vai falar em outro programa. Cara, as pessoas são livres para ir onde quiserem. A galera quer controlar, não deixa esse cara falar. Quanto mais você tenta calar uma pessoa, mais aquela pessoa ganha força, entendeu? Cara, se a ideia do cara é ridícula, quanto mais ele falar, mais ele se enrola, deixa ele falar, entendeu?
É muito maluco.
As pessoas se preocupam com isso.
É muito maluco. Por exemplo, eu gosto de assistir o Nando Moura. Mas eu sou o cara que eu sou muito chato comigo mesmo. Então, quem é o cara oposto ao Nando Moura? Vou assistir também.
É.
Entendeu? Vou assistir os dois, foda-se. Se eu gosto, se eu não gosto, foda-se. Eu preciso escutar os dois lados. Eu não posso escutar só um lado. Você assistiu o Dilema das Redes, né? Todo mundo assistiu essa porra.
Claro.
E tipo, cara, você olha pra aquilo e fala, caralho, mano, o Facebook... Os outros também são, mas o Facebook é o mais perverso de todos. Porque ele vai entregar pra você na timeline só aquilo que você tá curtindo, velho.
É.
E você vai ficando dentro da sua bolha pra sempre.
Cara, pra eu sempre. Não entendo isso. Vou fazendo uma analogia com comida. Eu adoro lasanha, adoro lasanha. Mas eu não quero comer lasanha todo dia da minha vida até o resto da vida. E é isso que a rede social faz, cara. Você gosta de lasanha? Ela te entuxa de lasanha, de tudo quanto é coisa. E se ela te colocar uma lasanha de massa verde... que você não gosta, e se não gostar, ela para de aquele tipo de lasanha, fala, só gosto de lasanha bolonhesa, ela só vai te dar lasanha bolonhesa, cara. E vai ser pro resto da vida. E as pessoas curtem isso, cara, elas vão falar, peraí, cara, eu queria um frango hoje, eu queria um filé mignon, eu queria uma salada, complexo. Não, as pessoas
eu entendi. Querem. Só que assim, é que o cérebro não funciona assim, né? As pessoas têm muitos medos, né, cara? Então, o maior problema... A coisa mais difícil, quando eu fiz o caminho de Santiago da Compostela, isso foi uma das coisas que eu aprendi. A coisa mais difícil que tem é você se livrar dos seus medos, cara.
É
um peso que você carrega com você.
Aliás, é uma coisa que eu quero fazer, hein?
Porra, tem um vídeo no meu canal aqui de 6 horas eu contando como é que foi a minha experiência do caminho de Santiago.
O duro é você precisa gastar um mês, né?
Cara, puta... Talvez mais, depende do qual caminho você faz, tem vários. Mas você pegar o caminho tradicional, que é o caminho francês, você começa em Saint-Jean, que é uma cidade na França, e pega a rota napoleônica. Você vai cruzar os Pirineus para sair já na Espanha, dia seguinte já é a Espanha. Esse caminho é um caminho de 800 km até Santiago, se você não quiser continuar até Finisterra, que aí seria o final, você cruzou a Espanha inteira a pé, o norte da Espanha inteira a pé. É um negócio do caralho, mudou minha vida. Não posso dizer, não muda você. Muita gente acha que vai pra lá porque vai te mudar. Muita gente vai com essa intenção. E aí você percebe que não é isso. Ele só extrapola tudo que você já tem dentro de você. É isso que ele faz, ele liberta, ele arranca as amarras, tá ligado? Mas é um negócio de muita obstinação também, cara, porque depois da primeira semana que tudo é turismo, começa a aparecer as bolhas no pé, que tudo começa a doer, que tudo dá errado, tá ligado? Depois da primeira semana, Que é só aquele, aquela mesma. Se você que nem eu fui na época que era outono. Então é tudo amarelo, 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 ninguém. Amarelo, 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 ninguém. Amarelo, amarelo. Puta, chegando uma cidade, você vê lá embaixo a cidade, você fala, nossa, tá chegando uma cidade. Porra, você não sabe. Você tá a 20 quilômetros da cidade, mano. É que é muito, é plano, é longe pra caralho, tá ligado? E aquilo vai te destruindo, velho. Pô, Caminho de Santiago, eu tenho várias histórias foda pra contar. Mas, porra, tem uma das mesetas que é foda, mano. Bem no meio do caminho, se você faz o caminho francês, tem três montanhas, são três planaltos, que são chamados de três mesetas. E é engraçado, porque você consegue contar direitinho. Quando você tá no topo de uma, aí você desce, vai pra outra. Isso daí você vai demorar 2 dias pra passar. E numa delas é o período mais longo que você vai cruzar a pé sem ter nada, nenhuma cidade no meio. É, isso vai... É mais ou menos umas 7 horas aí de caminhada sem nada. Nada, nada, nada. E justamente nas mesetas é onde eu vi a galera mais desistindo, cara. A galera, tipo, arregando, não. Porque é foda, porque você já tá. O seu corpo já tá submetido àquela dor constante. Você já tá num lance do tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui? A vontade de desistir vem todo dia. Todo dia vem a vontade de desistir. Naquele momento, todo dia vem. E aí você vai pegar e subir uma porra de uma montanha, velho. E aí você vai andar nela no topo pra depois descer e pernoitar em algum lugar. Aí vai subir de novo no outro dia uma outra montanha. Puta que pariu. E é subir no meio das pedras, velho. É zoado, com uma mochila grande. Que tudo que você tá levando, tudo que você tem é o que tá na tua mochila. Então, tipo, uma coisa importantíssima, você tem que andar com um rolinho de papel higiênico, velho. Pô, mas é importante pra caralho. Porque às vezes você chega num albergue, é albergue, mano. Você nunca sabe onde você vai dormir. Pô, eu me lembro que eu dormi uma vez, cara, num monastério. De templários, velho.
Caramba.
Uma das coisas mais, um dos lugares mais malucos. Porque não tinha outro lugar. Não tinha outro lugar pra dormir. Eu tinha que dormir lá, velho. E aí é tudo zoado, tudo velho. Mano, mas é muito louco. Tem as cruzes templárias, tem cavaleiro das cruzadas enterrado lá, o caralho, mano. Puta lugar maluco, assombrado da porra, velho.
Caramba.
Porra, aí a cama toda zoada e tudo beliche, e tudo um do lado do outro, e um monte de gente. Você fala, mano, e a briga pela tomada, né? Tem uma tomada pra 200 negros. Aí a briga é pela tomada, quem chega primeiro na tomada pra carregar as coisas. Tipo, mano, e nesse lugar foi foda, porque nas mesetas, voltando pras mesetas, foi foda pra mim, porque eu via casal, o cara que vai em casal, vai ele e a mina, os caras separando lá, os 3, 4 eu vi. Caramba. Vai tomar no cu, tipo, tchau. Descobri, ó, vim pro caminho pra descobrir que você não serve pra mim. Vai se fuder, não aguento mais você. Tipo, vi isso na minha frente. Na minha frente, velho. Na minha frente. E é muito engraçado porque você vê o oposto também, né? Eu fui com uma intenção muito maluca, porque eu só sentia o que eles chamam de chamado. O tal do chamado. Eu tinha vontade de ir há muito tempo. Eu tinha lido o livro do Paulo Coelho, quando eu tinha 18 anos de idade, O Caminho de um Mago. E aí, tipo, aquilo ficou na minha cabeça e eu sempre ao longo do tempo o Caminho de Santiago vinha me cruzando, sabe? Passando na minha frente, assim. Até que um amigo meu de trampo, eu já tinha trabalhado com o cara em outros lugares, ele tava na MD e aí a gente se encontrou e ele contou que ele tinha acabado de fazer. E, puta, falei, agora é minha vez. Entrou na minha cabeça, veio o chamado, agora é minha vez. Eu falei, vou fazer ano que vem e foda-se. E as decisões foram malucas. Eu comprei a passagem antes de avisar minha esposa, avisar meu chefe. Já comprei passagem com data, tudo errado. Tudo errado. Que aí eu senti que eu tinha que fazer, tá ligado? Isso é uma coisa importante pra você também. Isso é uma coisa que tá aqui, ó, falando com você o tempo todo. Vai chegar uma hora que vai rolar. E quando rolar, mano, vai ser um foda-se pra tudo. Você vai ter que fazer, senão sua vida vai ser um inferno.
Caramba. Você
tem que fazer. Então, tipo, isso veio pra mim em dezembro. Eu comprei a passagem em fevereiro, março, eu viajei em setembro. Então, esse foi o tempo de preparação. E é muito maluco, você aprende muita coisa, velho. Nossa senhora. Puta, cada coisa que você aprende, mano. Cada coisa, velho. Puta que pariu, velho. É uma experiência de vida, imita a vida. Sabe? Imita tudo que você passa na vida.
Que ano que você foi?
2012, cara. Eu fiz em 2012.
Teve um amigo meu que fez, eu acho que foi... Quem que tava no governo aqui?
Ah, mano. Eu vou dizer pra você que...
Porque tem um amigo meu que foi, cara. Ele foi naquele ano da eleição. Foi a eleição que a Dilma ganhou do Aécio. Que ele foi nesse ano.
Acho que foi também. Por aí. Cara, só sei de uma coisa. Aconteceu várias coisas malucas que não dá pra explicar. Coisa que você pode chamar de milagre. Eu não fui lá com intenção religiosa. Eu ia pra lá, a galera virava pra mim e falava assim: nossa, que legal você fazendo o caminho. Você vai encontrar as respostas. Eu falei, mas caralho, eu não tenho as perguntas, porra. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só senti vontade de vir. Tá ligado? Então, tipo, tem muito disso também no caminho. As pessoas com vontades diferentes, com ideais diferentes. Cara de 80 anos fazendo o caminho. 80 anos de idade fazendo a parada, que era o sonho da vida do cara. Ele só conseguiu realizar agora. Um texano eu encontrei 80 e poucos anos fazendo.
Caramba.
Então, tipo, mano, e você vai encontrando gente do mundo inteiro. É uma coisa muito maluca. Que doideira, cara. É uma coisa muito maluca. E você tem que ir sozinho. Não tem essa de ir com amigo, de ir... Porque vai dar merda. Uma das coisas que você descobre no caminho é que cada pessoa tem a sua própria velocidade, velho. É tipo uma assinatura. Então,
eu imagino isso, cara. Se eu for com a minha mulher, cara, são duas propostas diferentes, assim. Não vai... Sei lá, acho que não vai dar certo.
É uma coisa muito pessoal, cara. Porque todo ser humano tem a sua velocidade, o seu passo. É tipo que nem uma assinatura. Você não saca isso porque você não tá andando todo dia 20, 30 quilômetros.
É.
Com outra pessoa do lado, você percebeu o quanto você é mais rápido ou mais devagar que outra pessoa. Mas na hora que você começa a andar com alguém perto de você, eu fiz uma amizade, um carioca, de 60 e poucos anos, cara, o Bruno. Cara, conheci o cara lá. Conheci o cara lá porque o cara tava delirando nessa meseta aí. Eu conheci ele, tipo, antes de entrar nas mesetas, a gente ia se cruzando e falando, dando oi. E aí eu chego nessa meseta, tava uma puta vento do caralho, uma planície filha da puta voando terra na sua cara, mano. Tá ligado? E eu vejo os caras andando assim, eu falei, mano, me protegi, coloquei a balaclava, coloquei o óculos escuro, botei o boné pra frente, baixei, coloquei a touca, tá ligado? Me protegi todo, mano, e fui. E aí eu chego lá, tá o cara, mano, camisa regata, caralho, carioca, mano, tipo, cheio de aqui, mano, areia, tá ligado? Que pegou aqui na lágrima e ficou pro lado. Aqui, cara, o cara coriza assim com areia, amarelo já de areia. Eu falei, porra, mano, você vai morrer, caralho. Puta frio do caralho. Para, cara. E ele tremendo, não, tá tudo bem, andando, 60 e poucos anos. E é legal que a gente ficou muito amigo depois disso, a gente terminou o caminho, dali pra frente a gente fez junto.
Caramba,
a gente fez o caminho, cara, junto. E aí você percebe essa diferença de passo. Então, pra gente não brigar, porque dá briga. Pra gente não brigar, vai no seu passo. Vai no seu ritmo.
Encontra em algum lugar.
A gente vai parar em tal cidade, e aí quem chegar na cidade, na entrada da cidade, para, espera o outro, pra gente escolher o lugar pra dormir. A gente dorme junto no mesmo lugar. Então a gente foi fazendo assim. E foi legal pra caralho. Esse cara virou um puta amigo meu, velho, até hoje. Até hoje eu mando mensagem pra ele.
Ele andava mais rápido ou mais devagar que você?
Então, ele pegou no momento que eu tava com 10 bolhas no pé e já não tinha mais a cartilagem dos ossos no pé, tinha desgastado.
Puta! Putz, grilo,
e aí todo dia eu queria
todo mundo ferra o pé?
Olha, cara,
porque amigo meu também, cara, ele ferrou o pé demais, assim, cara, ficou na carne viva.
Demorou, eu demorei uns 2 anos pro pé ficar bom de novo.
É que você tem que... Você foi com calçado errado?
Cara, não tem calçado certo e errado, é muito maluco isso. Você tem que ter uma bota. Essa bota, ela tem que ser uns 2 números maior que o seu pé. E você tem que usar 2 meias, a tal da meia de lã de carneiro, e você tem que usar uma meia de algodão. Tem que usar as duas. Mas quando você tá lá andando, você percebe que boa parte do caminho você não precisa da bota. De boa, se tiver um Crocs, é a melhor coisa pra você,
velho. É?
Juro por Deus, por quê? Porque boa parte das bolhas se faz por causa justamente da umidade que fica dentro da porra da bota. Então a bota é boa pra você andar num dia que tá chovendo, num dia que você vai andar num lugar, que você subiu uma montanha, você precisa de firmeza. Quando você estiver andando em planilha, que é cheio de pedrinha e tal, não sei o quê, um Crocs, ele é todo mole e ele é gigante, tá ligado? Então você pisa numa pedra com Crocs, você nem sente, velho. Então o Crocs com sandália é bom pra caralho, entra ar pra cacete. E eu tinha uma sandália dessas, da Timberland, que eu levei, que eu usava pra tomar banho. E quando meu pé tava com 10 bolhas em carne viva, mano, eu falei, quero que se foda. Parei de usar botas, prendi a bota atrás e fiquei andando só com a sandália. Minhas bolhas curaram de um dia pro outro, velho.
Mano!
Só que é foda. Volta e meia entrava uma pedrinha. Porque não era um Crocs. Se fosse o Crocs, ele tem aquela parte blindada na frente. Pra entrar a pedrinha é mais difícil. Mas aí eu me liguei e falei, puta que pariu. O lance é ter aquela sandália Moisés, velho. Tá ligado? Aquelas sandálias Moisés mesmo.
É. Por isso que o pessoal usava essas porra, hein?
É lógico, velho. Porque, mano, o pé fode muito, cara. Fode muito. A maneira como você pisa. As suas costas fodem. Por isso que eu falei o lance do medo. Até pra gente parar de falar de caminho. Depois você me chama pro seu canal, eu vou lá e falo um monte de merda. Tá, você marca, só que vai ter que... Só quando eu for pro Brasil, então vai ter que ser assim. Mas, cara, tipo, é umas paradas malucas, cara. Você imagina, eu fui pra lá, eles falam que você tem que ir com 10% do seu peso na mochila. Não pode exceder 10% do seu peso. É tipo uma regrinha pra você não exagerar. Só que, mano, eu tava pesando na época 115, mais ou menos, 110. Eu falei, beleza, se eu levar 11 quilos na mochila, tá valendo. Aí você vai fazendo a logística, o que você precisa mesmo. Remédio, isso, aquilo, pá, roupa, que tipo de roupa, vai pegar frio, quanto de frio. É sempre bom você levar a porra da sua... Ah, como é que fala? Aquele saco de dormir. Porque você chega nos lugares, nos albergues, mano, você não sabe se o albergue é bom ou se é ruim. Joga lá o saco de dormir em cima da cama e entra no saco de dormir e foda-se, entendeu? Tá protegido. Então essa é a sacada. E se você precisar dormir, um dia você não tiver albergue e precisar dormir ao léu, você dorme ao léu, você dorme. Quase aconteceu comigo, de ter que dormir no meio do nada, entendeu? Mas aí eu continuei andando e cheguei em outro lugar, foi foda. Foi um dia que eu fiz 40 e poucos quilômetros no dia, foi foda.
Caramba.
Mas você vai andando com peso, então nos primeiros dias você tá com aquele peso... E começa a doer as costas, começa a doer tudo. Por mais que você se prepare, que nem eu andava em Santo André, subia, descia os negócios com garrafa de 2 litros de água, de pet, dentro da mochila pra treinar e tal. Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa, você tá lá. E aí começa a doer, e começa a incomodar, e você para e fala assim, não, tem que tirar peso da mochila. Aí você tira as coisas, você vai tirando, tira isso, tira aquilo, tira uma calça a mais que você vê que não vai precisar, já percebeu que funciona de outro jeito, e dá pra usar a calça 2-3 dias, também não é o fim da picada, dá pra usar a mesma camisa, tipo, 2 dias, tranquilo, porque você tá usando desodorante, então, tipo, dá pra segurar a onda, lava de cada 2 dias aquela camisa, você fica com... Eu tava com 3 camisas, me livro de uma, fico com 2, dá pra levar. Você vai fazendo essas contas, tá ligado? Com o uso, você vai percebendo. E aí eu reduzi umas coisas e tal. E quando eu cheguei numa cidade chamada Burgos, que é linda de morrer. Nessa cidade, cara, eu cheguei com o pé arregaçado, zoado. E aí eu parei, porque eu queria desistir. Quando eu cheguei na cidade, eu falei, não vai dar, eu não vou conseguir. E aí eu peguei e coloquei... A história é muito mais longa que isso, mas eu coloquei tudo que tinha na mochila na mesa... E comecei a, tipo, refazer tudo de novo, tá ligado? Tipo, realmente preciso disso, preciso daquilo. Aí eu vi remédio, cara. Eu tava levando remédio pra gastrite, Milanta Plus pra gastrite. Eu tava levando uma porrada de Dorflex, remédio pra sinusite, remédio pra isso, remédio pra aquilo. Tudo que é doença que eu já tive na minha vida, que eu achei que eu pudesse ter lá, e se eu não tivesse o remédio, eu ia me fuder, tava lá. E era um peso do caralho, era quase 500 gramas essa porra. Talvez um pouco mais. Ah, e aí eu falei, mano, é isso, velho. Tudo isso que eu tenho extra na porra da mochila são os meus medos, cara. É o medo de ficar doente. É o medo de dar uma caganeira no meio do caminho, não ter um papel pra me limpar. Eu não preciso levar um rolo de papel higiênico inteiro. Se eu levar um terço dele, tá bom. Tá ligado? Eu não preciso levar o Milanta Plus, velho. Eu só vou ter gastrite se eu tomar alguma coisa, fizer muita merda. E aí eu paro em algum lugar, em alguma cidade, e compro alguma coisa na hora. É. Eu tenho que me livrar dos meus medos, cara. Eu não tenho que ter medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo. E aí, cara, eu tirei 1,5 kg da mochila, velho. Já no meio do caminho, quase.
E aí
ficou uma beleza, velho. A vida ficou leve. Então você se livrar dos seus medos é um dos aprendizados. Você aprender a se livrar dos seus medos, jogar eles fora, tirar da sua vida, não carregar eles, tirar da sua cabeça, deixa você numa vida mais leve. Isso é uma coisa muito difícil de aprender. E no caminho, eu costumo dizer que a dor da carne faz você chegar na alma, né? É sangrando, é doendo, dias se fudendo, você chegar a uma conclusão dessa.
Com certeza.
Mas é uma coisa que se você tem na cabeça aqui atrás pra fazer, um dia você vai fazer. Você não vai conseguir escapar. No dia não, que chegar, certeza, vai ser foda.
É certeza que eu vou fazer, não tenho dúvida, não. Não tenho dúvida. É, meu filho tá um pouquinho maior, eu já vou começar a me programar. Agora o podcast tá mais difícil por causa desse tempo ficar ausente, mas eu vou arranjar um jeito, cara.
Você pensa, porque tem uma parada que aconteceu comigo, eu fui lá pra... Chegou minhas férias. Ah, chegou minhas férias, tal, caralho, não pode viajar pro Brasil, não sei o quê. Falei, irmão, vou viajar de carro aqui nos Estados Unidos, eu já viajei várias vezes de carro aqui, vamos viajar de carro com a família,
sabe,
né?
Eu, sabe que eu rodei aí inteiro, né? Fiz 17 mil quilômetros aí.
Puta, é mesmo? Por onde?
Cara, saí da Flórida, rodei, fui até Nova York, Chicago.
É legal pra caralho essa
viagem. 66 até Los Angeles, voltei por baixo e voltei pra Flórida.
Pô, é legal pra caralho, né? Viajar de carro nos Estados Unidos é legal pra caralho.
Legal demais, cara. É. Eu quero depois ajuda sua aí, porque eu quero alugar, pegar um trailer e fazer o um podcast aí numa viagem.
É
aí.
Muito...
Estar entrevistando os brasileiros daí. É fazer muito um roteirinho, fácil. Sabe?
Tem um monte de gente legal, um monte de gente pra falar aqui.
Um então,
gente
fazer aqui, um roteirinho aí. Aqui. É, roteirinho assim, tá aqui nessa cidade, ah, nessa... que eu consiga assim... todo dia ter alguma coisa diferente, ou de dois em dois dias, sei lá, fazer um programa.
Mano, é fácil, você pega um RV,
você aluga um RV, ideia.
Para num lugar que
eu você decoro, pode parar com o RV. Ele, eu decoro ele mais ou menos parecido com
um patrocinador, podcast. O caralho.
É.
E faz acontecer, não é caro não, cara, e você vai viajar pra caralho e faz um conteúdo legal pra caralho.
É, não, o lance é só arranjar um patrocinador, aí tudo fica mais fácil, entendeu?
É talvez mais fácil do que você imagine.
Não, eu sei. Hoje em dia eu sei que é fácil. É mais o lance de começar a pensar sobre, entendeu?
Então, aí eu fiz uma viagem de carro.
Aí?
É, eu fui visitar a Starbase da SpaceX lá no Texas. Então, eu tô na Flórida. Eu gosto
Quantos quilômetros?
Ah, puta, 26 horas de dirigindo. Eu fui parando. Tá. Fui parando em vários lugares. Então, eu tô aqui na Flórida, eu moro aqui em Winter Garden, lá de Orlando. Quando tem lançamento da SpaceX aqui no Cabo Canaveral, eu vou lá com o meu carro, que eu transformei num estúdio, e eu transmito ao vivo lá do foguete levantando voo. E aí eu falei, puta, mano, eu queria muito ir lá ver o negócio da SpaceX. Aí eu virei pra minha esposa e falei, então, tem um amigo meu que mora lá no Texas, lá no sul do Texas? Tem mesmo, mas não é, né? Que eu queria ver a porra da Starship de perto, velho.
Claro.
Aí eu convenci a mulher de, mano... ir pra lá pro sul do Texas, 26 horas, dá a volta, né, no Golfo do México, é do outro lado, velho. E fui pra lá. Só que uma coisa que eu fiquei meio zoado na cabeça, falando de criação de conteúdo, porra, eu faço MC 101, eu me comprometi comigo mesmo e com o público que assiste, tá ligado? Toda terça, quarta e quinta tem MC 101, toda segunda-feira tem o Marcel Responde que eu falo de tecnologia. Mano, eu não posso deixar a galera sem o conteúdo. E eu comecei a gravar tudo antes. Eu comecei a gravar de tarde. Eu chamava a galera, fazia ao vivo no Twitch, pegava, guardava aquilo pra depois passar, quando eu estivesse viajando, os capítulos no YouTube. Entendeu?
Entendi.
Então eu gravava tudo. Você pensa já em fazer alguma parada assim? Porque uma hora você vai fritar, velho. Você tá num ritmo muito insano.
Cara, o problema é que, infelizmente, o gravado não tem o mesmo poder do ao vivo. É a única merda. Porque senão, cara... eu não tenho problema nenhum em gravar três no mesmo dia e fazer gaveta, entendeu? Mas talvez eu faça, eu crie alguma coisa especial que funcione gravado pra esses dias, assim.
É, eu também acho que o gravado é zoado, só que é o que eu fiz. Eu fiz a live no Twitch. Então, peguei a live no Twitch, que eu tô fazendo ao vivo agora. Tô no YouTube, tô no Twitch, tô em qualquer lugar. Mas eu fiz a live só no Twitch, pra galera que me acompanha lá no Twitch. Peguei o vídeo e agendei ele pra passar no YouTube depois.
Ah, tá. Então ele foi live.
Ele foi ao vivo, é. Foi a estratégia que eu usei. Entendi. Eu não deixei de ter um conteúdo no YouTube pra galera que tá no YouTube assistir. E eu deixo claro, eu começo falando, isso aqui é uma live gravada. Eu tô de férias, tô indo lá pra Starbase lá, vou ver Starship, vai ter conteúdo que eu vou fazer de lá. E eu fazia live de lá, fiz live de lá. E fiz aí conteúdo visitando a Starbase, visitando Boca Chica, toda a região ali, o caralho. Conhecendo as pessoas, conversando com os funcionários, o caralho. Foi legal pra cacete. Mas, mano, você tem que tirar férias uma hora. Senão você vai pirar. Você não pode deixar de ter o conteúdo. Você já parou pra pensar o que você vai fazer?
Como assim?
Você vai colocar um conteúdo diferente ou você vai dar uma pausa? Você não vai colocar porra nenhuma.
Não, por enquanto eu não vou dar a pausa, não. Vou dar a pausa natural de ano novo, Natal, sei lá, uns 10, 15 dias, isso sim. Mas pra mim, eu sempre precisei de... Cara, é um número mágico, assim. 37 dias é o meu número mágico, assim. As minhas viagens, elas têm 36 ou 37 dias, que é mais do que um mês e menos tempo que você já tem vontade de voltar pra casa e fazer suas paradas. Então... as minhas grandes viagens, e as foram as mais legais, tinham 36, 37 dias. E eu preciso, assim, vou ter que fazer isso. Vai ter que ser não nessa virada de ano, mas no próximo eu já vou me programar para fazer isso. E fazer alguma coisa para preencher esse tempo, cara. Mas esse ano não, ainda é muito no começo, né? Ainda vou ter que ficar pouco tempo fora do ar só.
O YouTube, ele é filha da puta, hein, velho? Você tem que bater ponto, cara, na porra do YouTube.
Esse que é a merda, ele é muito... Cara, ele é muito carrasco nesse ponto, né?
É, ele é um chefe, velho. Um reloginho lá esperando você bater ponto.
Meu canal de comédia tá parado, cara. Imagino que quando eu voltar a postar lá, vai ser uma merda a entrega, entendeu?
É, então, eu acho, sei lá... Com todo mundo que eu trago aqui, que cria conteúdo, que já passou por isso, todo mundo tem uma estratégia de férias.
Ah, é?
É, todo mundo cria uma estratégia de férias, porque assim, na real,
não independente...
Por exemplo, minha estratégia de férias, o que que eu fiz? Eu gravei os programas ao vivo no Twitch. Eu fiz ele ao vivo no Twitch, e falando que eu tava gravando aquilo ao vivo, que tava ao vivo naquele momento, mas que eu tava gravando, e quem tava assistindo depois, eu ia acompanhar ali no chat. Como um premiere no YouTube, entendeu?
Tive uma ideia agora.
Foi isso que eu fiz. Tem gente que faz o seguinte, tem gente que cria série de final de ano, por exemplo, que quer curtir o final de ano, o cara cria uma série no final de ano. Então, esse final de ano, provavelmente eu vou fazer isso. Eu vou criar uma série da casa conectada. Vou mostrar a minha casa aqui, que eu fiz ela toda conectada. Como é que eu, que eu usei, que eu criei. Então, vou gravar o conteúdo antes, vou editar ele, vou deixar pronto. É um conteúdo atemporal. Que eu posso colocar no final do ano em 5, 6 capítulos, eu ganho 5, 6 dias, entendeu? E eu já tô gravando alguns MC Zona Ones, eu gravei já com 2, 3 pessoas, eu gravei com o cara Luan Peixe, mano. Sabe quem é esse cara?
Não.
Esse é o cara que o Monark foi escroto na hora que falou, não, eu não vou participar da porra do podcast. Ai, cara.
Cresce aí, quando você tiver relevante, eu vou, né?
Eu trouxe o cara aqui, foi legal pra caralho. O cara a gente vira pra caralho, velho. O cara a gente vira pra caralho. E a gente deu risada pra cacete com a situação. Ele entendeu a parada e tal, não sei o quê. E conversando com ele também, com outras pessoas, eu vejo que é isso mesmo. Você tem que criar um conteúdo. Então, eu fiz com um cara, eu fiz no Twitter ao vivo e guardei, gavetei outro. Gavetei pro YouTube, que eu vou precisar. Se eu tomar uma falta de alguém que eu chamo aqui pra Missão One, se acontece alguma coisa com você hoje, alguma coisa inesperada, você não pode participar. Puta, vou tomar uma falta. Eu não quero ficar sem o conteúdo, eu preciso ter 2, 3 de gaveta.
É.
Eu preciso ter ali, cara, guardado pra colocar no lugar, entendeu? Então eu já combinei com o cara, eu falei, eu vou gravar com você, mas é o meu de gaveta, tá? É na hora que eu tomar uma falta. Chamei outro cara aqui que foi o Sadek. O Sadek é um cara que manja de geografia pra caralho, é um geógrafo fudido no Brasil. Um cara foda, tem o canal dele, fala dessas coisas, e ele é um dos caras que controla, que tá ali vendo a parte de desmatamento no Brasil, da Amazônia. Então ele fala como que eles usam as imagens de satélite, como que eles fazem pra fazer isso, e como que ele cria conteúdo em volta disso. Como que trabalha junto com o Ibama, legal pra caralho. E eu falei pro cara, mano, eu vou fazer com você, mas eu vou gravar ao vivo no Twitch pra depois olhar. Então já tá ali guardadinho, se eu tomar falta eu já tenho 2, entendeu?
É.
Então, mas quando chegar férias, eu vou fazer uma série. E essa série vai entrar nas férias, tá ligado? Pra eu poder descansar. Senão, me fodo. Quando eu fui lá pra Starbase no Texas, porra, eu dirigi durante uma semana quase, cara. Porque eu fui parando em outras cidades, ficando hospedado, pernoitando. Porra, mano, eu gravei tudo antes com a galera. Gravei ao vivo, nesse esquema.
Não, quando é coisa gravada é tranquilo, cara. O problema é esse lance da live mesmo. Mas eu vou pensar o que eu vou fazer, cara.
Você tem que bolar em alguma coisa legal. Um plano pra você tirar férias, velho. Pra você ter o conteúdo pra... Óbvio, porque o YouTube é filho da puta. E vai te fuder se você não colocar vídeo lá. Lógico. Mas, mais do que isso, porque você tem que ter respeito com a galera. Mano, não sei se você percebeu isso. Mas YouTube é TV, velho.
É.
É aquele horário, a galera espera, se você não aparecer, se você não abrir a live, se você não der um toque que vai rolar, o pessoal fica ansioso, eles estão ali esperando te assistir, mano.
É.
Esperando conteúdo novo, se você não entregar, é uma frustração fodida pra galera. Então até tem o lado do YouTube que é foda, que é um lance meio de chefe, mas porra, tem o lado dos caras que estão aí com você e fazendo você ter essa audiência, e eles têm essa expectativa de ver teu conteúdo. Se você mancar, é foda.
Com certeza, cara.
Então tem esse outro lado também, né? Puta merda, ó, já estamos com uma hora e meia aí de live, ó. Vamos adiantar. Gente, eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou fazer minha última pergunta aqui. Vocês podem mandar perguntas, prioridade para Superchat. E para quem tá no Twitch, quiser comprar perguntas, vocês podem usar aí os pontos do canal, as canecadas, fiquem à vontade. Vamos lá. Vilela, todo mundo que eu trago aqui no programa, eu faço sempre a mesma pergunta. Pra quem tá começando a fazer um podcast, que nem o seu hoje, que nem Inteligência Limitada, velho. O cara tá começando agora, o cara quer começar. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa? E qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca pode cometer, cara?
Qual a primeira pergunta?
A dica. A dica fundamental.
Não faça.
Sério mesmo?
Tô zoando, né? Já
porra,
tem muito.
Que sacanagem! Os caras agora ficaram aqui de pau mole.
Não, cara, eu acho que não faça. Se você tá querendo fazer podcast, não faça. Se mesmo assim você ainda quer fazer podcast, não faça. Aí você fala, pô, mas eu quero muito. Aí eu vou falar pela terceira vez, não faça. Se mesmo assim você ainda quer fazer, cara, quer dizer que você tá muito afim de fazer. E aí você tá muito afim de fazer, esquece grana, cara. Esquece grana, esquece fama, esquece tudo. Faz porque você tá afim de fazer o barato. Se você tiver afim de grana ou de fama, você vai, cara, 99% de chance de você se decepcionar. Porque vai passar 6 meses, talvez, a maior chance de não acontecer nada. Vai passar 1 ano. E, cara, e se você estiver fazendo e curtindo barato, você vai fazer para sempre. Ou vai fazer até você se encher o saco, cara. E aí não vai se importar com grana, você vai ter outra coisa e tal. Agora, se você já começa por causa do hype, aí eu quero ser famoso, eu quero ter relevância, eu quero ficar rico, cara, provavelmente você vai se decepcionar, entendeu? Porque virou um Uber de famoso, né, cara? O cara tá parado, não tem o que fazer, o cara vai fazer podcast. E aí você começa pelos motivos errados, cara. Você tem que gostar da parada, gostar de conversar. Tem que ser a sua praia, cara. E se não é a sua praia, você tem que aprender a gostar dessa praia. Senão, vai ficar pelo caminho como muitos já estão ficando. Quantos podcasts já pararam? Quantos estão perdendo a força? E quantos vão ficar até o ano que vem? Vamos ver janeiro do ano que vem. Quantos podcasts vão estar aí em pé ainda, entendeu?
É bem maluco. Pô, sabe que eu faço esse programa aqui há 3 anos já, velho?
Caralho.
3 anos. No começo eu fiz ele tipo uma temporada, depois eu fiz outra. E aí, da virada do ano passado pra esse, eu resolvi levar a série e fazer toda terça, quarta e quinta. Mas eu faço também porque eu curto, cara. Porque eu tô isolado aqui, porque, velho, é a minha maneira de conversar com a galera. Trocar uma ideia, tá ligado? Que eu gosto pra caralho.
Então, cara.
E o pecado fazer mortal?
Pecado mortal eu meio que já falei, né? Você fazer a parada, isso vale pra qualquer coisa, não só pra podcast. Fazer a parada pelos motivos errados, cara. Eu sei que na internet vende-se essa ideia de que você tem que ir atrás dos seus sonhos, que você é possível, tudo é possível. Não é assim não, cara. Eu queria ser jogador de futebol e não sou, cara. Eu deixei de ir atrás dos meus sonhos? Não, eu tive que uma hora fazer uma escolha. Ou eu era bom em uma coisa, ou eu era mediano em 2 ou 3, entendeu? Então, assim, você quer fazer a parada de podcast? Faz, cara. Mas, ó, aqui, ó. É isso daqui, ó. Faça boa arte, cara. Faça uma parada bem feita. Porque pra fazer ruim, já tem muita gente fazendo, cara. Colocar mais um podcast sem assinatura sua, sem alma, pra quê, cara? Mais é gente foda, trocando, hein? Ideia sobre nada na internet, tudo bem, você vai ter uma plateia, vai ter uma graninha, mas, cara, vai fazer diferença pra sua vida, pra vida de alguém vai fazer diferença? Se não, pra que você tá fazendo, cara? Vai fazer uma outra parada, entendeu?
Você sabe que
isso que eu penso sobre arte. Isso daqui não é levantar uma casa, não é consertar uma torneira, que aquela coisa tem que ser feita, entendeu? A torneira tá quebrada, alguém tem que consertar a torneira. Não precisa de mais um podcast. Então, se você fazer um podcast, ele tem que valer a pena. Entendeu? Não precisa de mais um filme.
Eu não sei como é que é. É até legal estender um pouco esse papo nesse sentido. Cara, meu canal é pequeno. Mas eu faço ele porque eu curto. Se fosse pelo tamanho, eu já tinha parado há muito tempo. É o que você falou. É. O YouTube dá pra mim aqui, ó, quando dá. Uma janta pra minha família no mês. Não é meu trampo,
mas é o que dá.
Asos.
É o que me dava o outro canal de comédia. É a mesma coisa. Eu não parei ele, cara. Nunca parei.
Mas olha só que engraçado. Eu também vejo por outro lado. Como eu curto fazer isso, porque eu costumo falar pra galera, uma coisa é você fazer o canal, coisas que você falou aqui, a estética dele, o cenário dele, a dinâmica dele, como que ele vai ser, nome, cor, arte, como que vai se comportar, entrada, saída, fundo, BG, cara, isso é você criar o canal, taguear, thumb, como que vai ser e tal, isso é criar o canal, é a plástica da parada. É você ter a estrutura dele, fazer acontecer a câmera, a luz, o caralho. Outra coisa é você criar a comunidade, velho. É. Que tá em volta do canal. É outra coisa, não tem nada a ver com... Óbvio que, obviamente, é intrínseco. Tem que ter o canal pra ela existir, porque é o meio de comunicação. Mas uma vez que tem aquele meio de comunicação, não é aquilo pra sempre. A comunidade, ela pode existir sem o canal e migrar pra outros meios, tá ligado? Mas criar uma comunidade é uma parada completamente diferente de criar o canal. E um dos medos que eu tenho é assim, eu queria que meu canal fosse melhor, maior. Melhor eu já consegui fazer ele ser, graças a Deus, tá cada vez melhor. No meu, pelo menos do que eu acho, e eu fico feliz com isso, me sinto bem com isso. Agora, maior é legal, infla o ego, né? Bate aqui atrás, ó. E o ego fala, olha, cresci 1.000 inscritos, cresci 10.000 inscritos, cresci 100.000 inscritos, show. Porra, é um número, você olha pra ele e fala, recompensa, foda. E aí o ego vai crescendo, isso é perigoso. Mas o que mais me preocupa é, por exemplo, eu trago um cara que nem você aqui, aí você tá num dia de ovo virado, um cara que tem repercussão, que tem um canal legal, aí você fala uma puta merda aqui. Vira um corte, essa porra viraliza, e aí chega no meu canal, sei lá, uma mob de nego, filho da puta, por causa do corte, tá ligado? Que não tem nada a ver com a galera que tá aqui. Nada a ver. E aí destrói essa comunidade que eu acho do caralho. Esse é um medo que eu tenho, velho. E aí eu perdi o tesão pelo negócio, porque aí a galera que tá me assistindo não é mais aquela galera que curtia o conteúdo, que tava sempre presente, que interagia. É uma galera, mano, sei lá, mano, que caiu de paraquedas, tá ali e não tá entendendo o propósito da coisa, mas tá lá. Você não tem esse receio, velho? Você que já tá passando por esses negócios do canal crescendo muito rápido e tal?
Cara, eu não vejo isso, porque é um organismo vivo, né, cara? Você não tem controle, né? Essa comunidade, eu não consigo nem mensurar quem são essas pessoas. Tá tão no começo que eu não consigo entender quem entra, quem sai, quem passa por aqui. Eu só sei que as pessoas gostam de mim, e tem gente que vem pelos convidados. Quem gosta de mim depende de quem eu tô falando, gosta. E quem gosta do convidado só vai assistir quando tiver convidado bom. Essas dois tipos de pessoas são bem-vindos, cara. Mas eu não... O que eu tinha no meu canal de comédia, que era uma comunidade muito mais coesa, e eu entendi essa comunidade, no meu podcast eu ainda não entendi ainda. Não sei, cara. Não consigo te responder isso.
Você não se sente ainda conectado? Você não acha que tem uma comunidade ali que você consegue enxergar?
Tem, mas essa comunidade, ela é muito... Cara, é muito em cima do convidado. Tem poucas pessoas que eu vejo que estão sempre lá, entendeu? E eu não fico também indo atrás. Eu não, acho que é mais culpa minha, cara. Eu não vou atrás, cara. Não sei quem é esse pessoal, não.
Pô, eu só engraçado. Sei que... E no canal de comédia você tinha, você sentia isso?
Tinha. Gente que sabia as referências, que ia pro meu shows. Então, assim, essas pessoas se tornavam reais, entendeu? Agora que tá começando a voltar show, eu tô vendo alguma dessas pessoas nos shows. Aí eu começo a entender que o cara é fã do podcast e tá no meu show. Mas pra mim, cara, eu não me preocupo muito com isso daí, não, cara.
Tá bom. Então vamos fazer as perguntas. Vamos lá.
Vamos lá.
Dando prioridade pra superchats, o Gogumba Number One mandou aqui um superchat. Valeu mesmo pelo superchat, pelo apoio ao canal. Ele falou o seguinte: dá like. Seus, aí ele coloca uns pontinhos aqui, porque eu tenho uma mania de falar. Eu falo geralmente que é assim, mano, o like ainda é de graça, velho. E o filho da puta assiste o YouTube, nem assim na horizontal, ele assiste na vertical, fica só a telinha aqui, o like tá ali, ó. Então o filho da puta fica mendigando o like. O like tá lá e ele fica mendigando a porra de um like, você já viu isso? É um mendigo de like, filho da puta. Aí você apresentador, o cara que tá levando ali o conteúdo, você vira pro cara e mendiga o like. Ô, dá um like aí e tal, não esquece, não sei o quê. E o cara pega e fala assim, não, eu que vou mendigar o like. É uma briga pra ver quem é o mais mendigo de like. É um caralho. Então, assim, não seja mendigo de like, dá o like, caralho. Se tá assistindo, dá o like. E aí ele falou, dá like se os mendigos de like. Então ele já conhece. Isso que eu falo de comunidade. O cara já conhece os termos do canal e tal.
Exatamente.
Cabra da Tech mandou aqui um superchat. Obrigado, Cabra da Tech, pelo superchat. Ele falou o seguinte. Tem intenção de lançar um desenho animado próprio? Olha aí que legal.
É, eu tava em conversa com um estúdio para lançar um canal de desenho animado para criança. Não mais para adulto, por causa do meu filho e tal. Mas, cara, não tá sendo minha prioridade agora. Eu tô com outras prioridades. Tô com meu livro pra lançar, tô com esse canal novo. Então, algumas coisas passaram na frente. E um curso, um produto que eu tô preparando aí também. Então, essas coisas estão prioridade. Mas eu vou trabalhar com animação de novo, com certeza, cara. É minha paixão.
Oh, legal. O Jarmes PC Gameplay Dicas mandou aqui um superchat. Obrigado pelo superchat, Jarmes. Ele falou o seguinte. Opa, Marcel e Rogério, como vocês estão? Tô bem, Jarmes. Tô bem. Acho que o Rogério tá bem também. Gostaria de perguntar se ele vai voltar com o maloqueiro Popeye ou vai ficar no esquecimento.
Cara, sabe que eu fiz um boneco dele, um tipo de um boneco que você controla, porque eu queria fazer ele em forma de boneco e tal, e eu nunca fui pra frente, cara. Nunca. É mais um. Cara, tem muita coisa parada, velho. Não, agora dá pra fazer tudo. Agora que você falou,
eu tinha um Popeye de borracha, lembra? Tinha Pantera Cor-de-Rosa de borracha e tinha um Popeye de borracha. Você virava, assim, ele tinha um arame dentro, você virava muito arame, saía, machucava. Saía
o arame, eu lembro desse Popeye. Tinha. É, cara, eu lembro isso aí, sim.
Que doideira, né, velho? Essas paradas antigas, é muito engraçado lembrar, velho. Bom, vamos lá que tem mais perguntas aqui. Agora perguntas estão vindo do Twitch, a galera comprando aqui com as canecadas os pontos do canal no Twitch. E ele diz o seguinte aqui, ó. Luiz Fernando comprou aqui uma pergunta no Missiona One e ele fala, pede para o Vilera imitar o maloqueiro Popeye. É outro cara. Marcou aqui a galera, hein?
É, certeza. Não vou imitar, porque o Marcel, esse maconheiro da NASA, ele usa o boné da NASA porque ele gosta da NASA. A NASA coloca as maconhas no foguete e solta pra Lua, porque a Lua é uma grande maconha. Lua de maconha. A Lua tá cheia do quê? Maconha! A Lua tá minguante do quê? De aguardente, eu odeio aguardente, eu gosto
maconha! Caralho, mano. Quando o Nanete falou comigo que te conhecia há muito tempo, é por causa também desse negócio de dublagem, de voz, né?
É.
Você também tem essa pegada, né?
Tenho. Queria trampar com isso, eu nunca trampei, mas eu gosto.
O Pivan Alves aqui comprou uma pergunta aqui no Twitch, também com os pontos do canal As Canecadas. Ele falou o seguinte, Vilela, eu sou fã dos seus trabalhos. Foi uma pena não ter dado certo você com os piólogos. Os meus favoritos foram, óbvio, as Havaianas e o Deformed Baby. Muita doideira.
Deformed.
Você que fala Deformed, né? Eu li aqui do jeito certo, você me desculpa.
Mas aí a gente vem com aquele papo de coach, né, cara? Como não deu certo com os piologos? A gente ficou, sei lá, 17 anos, né? Quando uma coisa acaba, não é que não deu certo, é que um ciclo se fechou. Mesma coisa, o cara é casado com uma mulher 20 anos e fala, pô, não deu certo. Porra, deu certo pra caramba, o cara ficou casado 20 anos, cara. Pois então, os caras são meus amigos, vieram aqui duas vezes, foi uma zona absurda. Então, assim, deu muito certo, cara. Só que, porra, a gente muda de coisas que a gente quer fazer, não dá pra fazer a mesma coisa. Eu sei que o público sempre quer que você faça a mesma coisa o resto da vida, entendeu? Mas eu não tenho esse saco não, cara. Eu me canso muito das coisas, cara. Muito facilmente.
Tá, mas é um lance de mente criativa também, né? De querer fazer um negócio diferente, de ficar preso naquilo.
Cara, meus sonhos ficam mudando de lugar, então eu fico indo atrás de sonhos. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. E aí vai.
O Daniel Taiguara mandou aqui uma pergunta que ele comprou com as canecadas com os canais do Twitch, e ele disse o seguinte, valeu pelas risadas com Havaianas de pau, vassourada de aço também é seu?
É, todo mundo canibal, é.
Comenta que lá nos anos 90 nos divertíamos com estes vídeos e se eles fossem lançados hoje, seriam politicamente incorretos, eles seriam impossíveis.
Não, eles já eram politicamente incorretos, eles só seriam banidos e a gente preso.
Nossa,
só isso.
Senhora, mano. Não dá pra imaginar, né?
Não dá, cara, é outro tempo, não dá. Toda todo produto criativo, ele tem que ser entendido dentro da época que ele foi criado, cara. Você não pode analisar os Trapalhões agora ou Jerry Lewis agora. Você tem que entender o momento que aquilo foi criado, porque aquelas piadas eram engraçadas e porque as pessoas riam daquilo, entendeu? É isso. Não dá pra colocar os olhos de hoje e você acusar uma série antiga de ser machista, cara. Calma, cara. Na época não era. Hoje em dia você acha que é machista? Ok. Entendeu? Mas é meio ridículo você ficar querendo reescrever a história, entendeu? O Mundo Canibal tem espaço na história, no momento, como eu falei, o momento que não se fazia aquele tipo de animação. Todo mundo em várias áreas estava querendo quebrar vários paradigmas e a gente foi um desses caras. Quebramos vários paradigmas. Hoje, para quebrar paradigma, é outra parada, sem fazer outras coisas. E é o que eu vou fazer quando eu for voltar a fazer animação. São quebrar os paradigmas de agora, entendeu?
E é outra parada. Tem que entender bem eles para fazer isso, né?
É.
O Pode Digitar mandou uma pergunta aqui também no Twitch. Ele falou o seguinte: desenho, produção de textos, presença de palco são habilidades que precisam de técnica e criatividade. Você enxerga. Desculpa.
Opa!
Você. Corona. Você enxerga tudo como uma coisa só? Variações da sua expressão artística ou como coisas completamente diferentes?
Cara, tudo é a mesma coisa. Tudo. Eu não vejo diferente. Às vezes eu crio uma coisa e eu nem sei o que ela vai ser. Se ela vai ser um livro, se vai ser uma série, se vai ser um filme. Ideias, elas podem ser transformadas em várias coisas. Cabe a você a moldar e empacotar isso, entendeu? O livro que eu escrevi, eu escrevi, mas falei, pô, pode ser uma série. Fiz um roteiro de piloto, cara. Então, assim, qual é melhor? Ele como série, ele como livro? Eu não sei, eu sei que ele serve pra tudo, serve pra uma história em quadrinho, ele já foi história em quadrinho, entendeu? Então, eu acho que as minhas criações são passíveis de ser adaptadas para vários formatos. Aí eu tenho que ter a sensibilidade pra ver qual que é o melhor formato, só isso.
E aqui a última pergunta, galera, parem agora de mandar perguntas pra gente encerrar. Vem dos Ingratos Podcast, os caras são muito gente fina, eu sempre participo lá também. Ele falou o seguinte: muito foda o papo, aqui é o Guto. Vilela, de onde veio a ideia do presente inútil? Tem algum simbolismo ou é zoeira apenas? E pensa em criar algum conteúdo sobre teoria da conspiração? Percebi que tu curte isso nos episódios do Inteligência, abraço.
Cara, o lance do presente inútil é uma forma de me sabotar. É uma forma de eu não ter a primeira pergunta pronta. Porque se eu não tivesse presente inútil, o cara ia sentar na minha frente e a primeira pergunta eu já teria que ter na cabeça. E eu não quero ter isso.
É até um jeito de quebrar o gelo, né?
É um jeito de quebrar o gelo e me sabotar. É uma forma de eu não poder ter uma primeira pergunta. Porque a primeira pergunta vai ser em cima do que ele me trouxer. E eu nunca sei o que ele vai trazer. Se é um livro rasgado, se é uma cueca, se é um peão. Então, pô, se ele trouxe um peão, eu quero saber a história daquele peão. Se ele trouxe uma cueca rasgada, porra, por que que você trouxe uma cueca rasgada? E aquilo é o começo da conversa. Ele quebra o gelo e a gente pode ir para uma direção que ele nunca imaginaria que ia, uma conversa só pelo presente inútil. Então, o presente inútil é importantíssimo, mais do que as pessoas pensam, entendeu? Porque ele é uma forma de criar uma conexão imediata, de não ter uma pergunta artificial, e o papo começar como se a gente estivesse no meio de um papo já. Parece que é a metade de um papo, mas é o começo, porque já vem um presente, você já está dando um presente, aquele presente tem um significado para a pessoa, e ela vai falar sobre esse significado, e daí a gente vai começar o papo. É só por isso. É só uma coisa que me incomodava nos podcasts, era a primeira pergunta, ou aquela coisa falsa do pessoal dar a mão no começo, sendo que a galera já está trocando ideia antes, cara. O pessoal não sabe, antes de começar o podcast, você está trocando ideia.
Já está rolando.
Já tá rolando. Então, é só pra falar. Começou? Então, pô, me dá o presente. Tá, e aí? Vamos falar sobre isso. Mas você já trocou ideia com o cara. Ô, cara, beleza. Obrigado por você ter vindo. Não, cara, você já falou isso antes. Entendeu?
É foda. Bom, Vilela, queria te agradecer pra caralho pelo seu tempo, pela disponibilidade, por vir aqui, mesmo sendo nesse horário aqui maluco, pra encaixar a agenda. Valeu mesmo, velho. E diz pra galera, obrigado, aí, cara. Deixa teu recado pro pessoal e onde te encontrar. Se bem que eu duvido que eles não saibam, mas fala aí.
Cara, eu queria agradecer você por toda a força que você tem me dado, por a gente trocar ideia, e principalmente pelo papo de hoje, que eu falei coisas que eu nunca falei em nenhum lugar, e fiz umas conexões na minha cabeça que eu nunca tinha feito, cara. Essa coisa dos meus pais aí, da conversa deles e gostar, é uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar. É uma coisa que, conversando contigo, eu me lembrei dessa coisa e fui buscar qual é o motivo porque eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Então, agradecer principalmente por isso, porque eu trouxe para minha lembrança um momento muito bom na minha vida e que faz todo... E que faz todo sentido agora que eu tô pensando sobre isso, entendeu? Porque eu tinha uma outra explicação que era mais recente. Agora eu fui lá pra trás e vejo que isso vem lá de trás, cara. Então agradecer a isso. E me encontrar é ou Rogério Vilela ou Vilela. No Instagram é só Vilela, porque eu sou velho mesmo. Então eu comecei no comecinho do Instagram quando você ainda tinha que mandar foto pelo fax pra eles publicarem.
Só tinha era mato. Outra... Só tinha mato.
Só tinha chegou. Mato. Exatamente.
Então tá bom, velho.
E assistam o Inteligência Limitada. Hoje tem o Mr. M, cara. O lendário
Mr. M. Quero ver, eu vi lá, cara. Isso vai ser engraçado. Quero ver essa
porra. Vai ser.
Isso eu quero ver.
Vai ser mágico.
Então tá bom, Vilela. Valeu mesmo, meu irmão. Até a próxima.
Valeu você, obrigado, cara. Valeu, tchau, obrigado tchau. A todo mundo que tá aí. Valeu, tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.